Boa tarde, então, aos colegas que fazem parte desta oficina denominada Neuroplasticidade e Filosofia Clínica, a segunda parte. Na primeira parte, que vimos a semana passada, tratou de elementos básicos fundamentais em torno do tema. Agora vamos ver alguns aprofundamentos importantes. Durante toda a tarde de hoje, nós vamos trabalhar de que maneira alguns aspectos bastante básicos, singelos, podem auxiliar na modificação de estados subjetivos, como o nosso pensamento, como as nossas emoções. E veremos isso com base no que vocês estudam em filosofia clínica. Ou seja, com respeito à historicidade da pessoa, com respeito à estrutura do pensamento dela, nenhuma modificação é negligente ou não considera as bases categoriais onde a pessoa está inserida, os contextos. Ou seja, qualquer que seja a mudança, ela necessariamente precisa ser respeitosa, ela necessariamente precisa observar os limites, os caminhos, sob pena de não estarmos fazendo um trabalho que vá de fato auxiliar a pessoa, não é? E o nosso propósito ele é bastante específico. Esta obra que estudaremos, O Cérebro que Cura, a neuroplasticidade pode auxiliar nos tratamentos de lesões e doenças cerebrais, é do médico, do psiquiatra Norman Doidge, que hoje é um dos maiores pesquisadores, este psiquiatra na área da neuroplasticidade. Bem, selecionei aqui, coloquei muitos anexos, muitas folhinhas na obra inteira e vamos diretamente agora a ela. Por favor, cuidem de verificar se vocês estão com os microfones desligados por causa da nossa gravação. Logo de início, o Norman Doidge vai fazer um longo prefácio tratando da obra anterior dele, que é a obra que o consagrou no mundo inteiro sobre o cérebro. Esta aqui é uma obra de grande aprofundamento que ele faz. E após ele fazer essa observação sobre os trabalhos, sobre as questões, ele conta na sua obra aqui que ele, como os trabalhos dele se tornaram bastante conhecidos, ele passou os últimos anos visitando grandes hospitais pelo mundo, grandes universidades, fazendo conferências, aprendendo, registrando, documentando trabalhos, o que o levaria então a fazer esta obra. E nós vamos iniciar com uma explicação dele. Bastante consistente, importante, nos mostrando o que ocorre nas etapas de cura neuroplástica. Vejam, nós estamos conversando aqui com a área médica. Na área médica existem doenças, existem curas. Isso é a maneira como a medicina constrói e entende suas coisas. Então, não estranhem algumas palavras que são tão distantes da filosofia clínica. Ele começa a nos explicar então as etapas de cura neuroplástica, como e por que ela funciona. Bem, durante as 100 primeiras páginas deste livro, ele nos mostra duas questões fundamentais. E aqui, no início, ele já resume. Por favor, temos o microfone aberto. João, cuide de desligar seu microfone. Ele nos mostra, num resumo, o que ele trabalhou nessas 100 primeiras folhas e que nós vimos de muitas maneiras no outro workshop. Ele diz assim: o trabalho de Moscovici centrava-se em questões específicas do funcionamento neuronal e no fato de que a plasticidade é competitiva para reprogramar o cérebro, enfraquecendo um circuito patológico de dor pelo uso da mente. O autoprojeto radical de melhora, empreendido por Pepper, exigia o uso da mente para fortalecer circuitos neuronais específicos em partes do cérebro normalmente não envolvidas naquele ato. E aqui ele estava falando antes, era o ato de caminhar. Deixa eu explicar para vocês o que ocorre aqui. Quando o cérebro identifica que algo não está funcionando bem, em grande parte dos casos ele desqualifica aquele caminho neuronal, ou seja, a rota que aquilo é estabelecido lá dentro do cérebro. E nós vimos aqui, ele estava explicando como é que se fortalece um outro caminho e que aquilo com o hábito e com a repetição e com o aprofundamento se tornará a rota que a pessoa escolherá. Depois, ele coloca também que esses exercícios que ele passou as 100 primeiras páginas explicando e que nós já vimos no workshop, ele diz, esses exercícios também ajudavam a melhorar as funções celulares gerais dos neurônios, desencadeando fatores de crescimento neuronal, assim como o desenvolvimento de novas células, além de melhorar a circulação cerebral. Bom, mas é a partir de agora que começa o estudo inédito que faz o nosso workshop, o prosseguimento do anterior. Ele nos coloca, focalizarei o papel da energia, de uma forma ou de outra, no sentido de despertar e ajudar o cérebro que não está funcionando bem. Exponho minha visão sobre as etapas de cura neuroplástica. Estas etapas devem ser encaradas como um contexto flexível e não como um esquema rígido. Para entendê-las, contudo, é necessário primeiro compreender três processos gerais que ocorrem com frequência no cérebro quando ele enfrenta problemas. Muito bem. Então, este médico, este psiquiatra, especialista em verbos mortais, em neurociência, ele vai nos explicar aqui primeiro como é que essas etapas de neuroplasticidade ocorrem, mas para isso ele nos pede para que compreendamos três processos que o cérebro enfrenta quando tem problema. Quais problemas? Olha, derrames, acidentes vasculares, incapacidades, elementos degenerativos, fraturas, bloqueios, paralisias e outros. E vamos ver também na nossa área existencial, que na área, por exemplo, de emoções, volições e outras coisas. Então, ele prossegue dizendo, desde que escrevi O Cérebro que se Transforma, três coisas ficaram evidentes para mim. A primeira é que isso que vem agora pode parecer um pouco complexo, mas fiquem tranquilos, assim que eu terminar de ler isso, eu vou explicar em letras bem simples o que ele está dizendo aqui. Então, ele diz, a primeira é que o não uso adquirido não se aplica apenas aos casos de derrame. Não uso adquirido. O que será isso? Não uso adquirido. Já vamos ver. As pessoas acometidas por derrame passam por uma crise, a diástase, na qual, imediatamente após a lesão, o cérebro entra em choque por cerca de 6 semanas, funcionando mal. Edward Taub mostrou que, quando um paciente de derrame tenta reiteradamente, neste período, movimentar um braço paralisado, sem sucesso, ele aprende que seu membro não funciona e, assim, começa a usar apenas o braço não afetado. No cérebro que se atrofia sem uso, os circuitos já lesados relativos ao braço paralisado degeneram ainda mais. Taub provou que, pretendendo-se o braço bom num gesso, num, que prendendo-se o braço bom num gesso ou numa atadura, para não ser usado, um treinamento intensivo e crescente do braço paralisado era muitas vezes capaz de restabelecer a função, mesmo décadas depois. Bom, vamos traduzir então o que ele quis dizer ali com não uso adquirido. Bem, a pessoa então teve um derrame, não consegue mexer o braço direito. O que acontece? Após um tempo, ela tenta, fica frustrada, não consegue mais mexer, abandona esse assunto. E aquele braço passa a não ter mais o uso que tinha. E então, ela começa a exercitar e utilizar para quase todas as funções o braço que lhe sobrou, o outro braço. Ele está dizendo aqui que, este neurocientista, o Edward Taub, através de vários trabalhos e pesquisas hospitalares, mostrou que se nós imobilizarmos esse braço bom que está funcionando, o braço esquerdo, colocarmos uma tipóia, algo assim, e começarmos a utilizar gradativamente de novo aquele braço que está, entre aspas, atrofiado, começarmos a utilizar muito do que nós vimos no último workshop, mas que hoje veremos de uma maneira belíssima. Se fizermos isso, é provável que esse braço comece a apresentar uma recuperação. Até onde isso vai, vai depender de uma série de fatores, não é? Bom, a segunda coisa que ele aprendeu, desde que ele escreveu então aquela obra que se tornou, que o lançou no mundo inteiro como um pesquisador da neuroplasticidade, é que... deixa eu só recuar um pouco. Ele se refere às pesquisas de Taub, né, desde 2007, com lesões cerebrais e tal, e ele diz assim: comecei a constatar que o não uso adquirido pode ocorrer em outros problemas cerebrais também, como a doença de Parkinson, e ao que parece até mesmo, por vezes, em problemas psiquiátricos. Olha só que interessante. Ou seja, você teve foi fazer uma viagem de avião e teve um problema. O avião atravessou uma área de turbulência, foi muito traumático, muito difícil, e isso gerou o que na medicina se chama de fobia, um medo muito grande disso. Você abandonou determinados eventos relacionados ao voar e tudo. Segundo esse pesquisador, ao ter abandonado aquilo, se ocupado de outras coisas, automóvel, etc., você pode ter não só contribuído para que a fobia se tornasse forte, como a sua impossibilidade se arraigasse ainda mais. E com um procedimento similar, e aqui nos perguntamos qual seria, não é? Poderia haver aqui uma remissão desses fatores. É parte do nosso estudo de hoje. Bem, na verdade, em qualquer situação, escreve o autor, na qual a função cerebral seja perdida ou diminuída, a pessoa, compreensivelmente, pode sentir-se tentada a encontrar maneiras de contornar o déficit, exacerbando involuntariamente a perda do circuito. A existência generalizada, ou mesmo universal, do não uso adquirido significa muitas vezes que não temos como avaliar o nível de déficit de uma pessoa ou seu potencial de recuperação, até tentarmos treinar vigorosamente o indivíduo. Hoje, eu desconfio que o não uso adquirido é um fenômeno tão comum no cérebro, porque adormecer, ele colocou isso entre aspas, é uma estratégia usual quando uma célula, um organismo ou órgão mais complexo se encontra numa situação em que suas maneiras normais de adaptação a um ambiente falham. É uma leitura, sem qualquer dúvida, darwinista, né, sobre isso. Desde o início está sendo bastante claro isso. Como vimos no primeiro workshop, em filosofia clínica não temos como caminhar com coisas assim. Dizer que há um elemento de competitividade no cérebro é uma das possibilidades. Mas há muitos outros fenômenos associativos,
de fragmentações e muito mais. Bem, aí ele vai nos apresentar um elemento bastante interessante, que é o cérebro ruidoso. Ruidoso. Vamos ver o que é isso. O segundo conceito, que pode ser aplicado a muitos problemas cerebrais diferentes, é o do cérebro ruidoso, que encontra dificuldade para disparar no ritmo. Cérebro ruidoso que encontra dificuldades para disparar no ritmo. Eu vou fazer uma breve parada nos trabalhos até aqui para perguntar a vocês se estão acompanhando, se o ritmo está bom. Deixa eu desligar aqui o... Bom, então, respondendo ao colega, eu estava fazendo um breve histórico da neuroplasticidade e do que acarreta essa descoberta de que o cérebro tem a possibilidade de se modificar durante toda a sua vida. E estava ilustrando o caso de uma pessoa que ficou numa cadeira de rodas, tem pouca sensibilidade nas pernas, quase nenhuma, até consegue mexer algum músculo, mas muito, de maneira muito pálida. Essa pessoa pode então concluir que de que adianta fazer qualquer empenho nesse sentido? Que mais vale se ocupar de outras coisas, acaba abandonando isso. O que ocorre? O cérebro, aquela rota neural que o cérebro costumava fazer, vamos tomar uma licença poética, aquela estradinha que lá no cérebro é feito à base de glicose, de energia, eletricidade, né? Quando um elétron se comunica com outro na periferia, e um elétron pode se comunicar com milhares ali na periferia, ele gera uma estradinha de luz lá dentro, né, neuronal, que corresponde ao que você está fazendo. Aquilo começa a ser abandonado. E outras rotas começam a ser feitas. Então a pessoa pode começar a utilizar mais os braços, pode começar a utilizar mais a audição, outras coisas. E aí, com isso, ela só reforça, aprofunda e finalmente termina colocando de fato um término, um encerramento nessa questão do caminhar, do sentir as pernas. Para ela será assim, é nesse sentido. E o que ele está colocando é que se nós começássemos a fazer um estímulo a isso, e ele vai colocar que natureza de estímulo, poderíamos, e na opinião dele é concreto, podemos em muitos casos ter resultados surpreendentes sobre isso. Resultados que a própria medicina coloca como um ponto de exclamação ao final, né? Graças a esses trabalhos de neuroplasticidade. Então ele estava colocando agora o segundo elemento, e ele estava nos tratando do cérebro ruidoso. O que é um cérebro ruidoso? Que ruído é esse que ele está colocando? Ele explica, vamos ver como é que ele explica. Numa lesão cerebral, seja qual for a causa, toxinas, derrame, infecção, terapia de radiação, pancada na cabeça, doença degenerativa, alguns neurônios morrem e deixam de emitir sinais. Outros são lesados, mas, e aqui está a chave, não necessariamente ficam silenciosos. O tecido cerebral vivo é excitável por natureza. Mesmo quando um circuito cerebral está desligado, ele continua a emitir alguns sinais elétricos, embora numa intensidade diferente e muitas vezes menor do que quando estava ativo e ligado. Entendam aqui que ele usa essas palavras ligado e desligado como uma licença poética, uma maneira de traduzir numa linguagem melhor, mais simples, mais próxima do cotidiano. Nessa visão, o cérebro é como um coração. Em repouso, ele não para. Quando o sistema elétrico do coração é lesado, perde a capacidade de regular a intensidade de seus disparos e emite sinais aberrantes de vários tipos,
seus marcapassos naturais podem tocar devagar demais, ganhar velocidades perigosas ou levar a batimentos irregulares e caóticos, chamados arritmias ou disritmias. No cérebro, esses sinais irregulares têm efeito em todas as redes a que estão ligados, bagunçando também o funcionamento. A menos que o cérebro seja capaz de bloquear seus neurônios lesados. Em muitos problemas cerebrais, hoje sabemos, os neurônios estão disparando em ritmos errados ou inusitados. Essa situação ocorre, por exemplo, na epilepsia, no Alzheimer, Parkinson, em muitos problemas de sono e em lesões cerebrais, entre outros. Eles criam um cérebro ruidoso porque muitos sinais estão fora de sincronia. É isso que ele chama, então, de cérebro ruidoso. Vou repetir. Então, esses neurônios que foram lesados e que, ainda que lesados, não morreram, continuam emitindo sinais, ainda que fracos, torcidos, a esse fenômeno ele diz, eles criam um cérebro ruidoso, porque muitos dos sinais que emitem estão fora de sincronia. Algo, continua ele, ocorre no cérebro que envelhece, no cérebro de crianças com distúrbios de aprendizagem, em problemas sensoriais, quando os neurônios não são capazes de emitir sinais claros, nítidos. Bem, isso ocorre também em problemas que a psiquiatria vai se ocupar. Isso ocorre também nos fenômenos psicossomáticos, nos fenômenos psicológicos, em casos como que podem levar a pessoa a ter elementos que a medicina chama de depressão, psicoses e outras coisas. Bem, se isso pode então levar, se expressar também em estados emocionais, imaginem pessoas que eventualmente, por favor, temos o microfone aberto, Evaldo. Vamos considerar pessoas que tenham problemas, por exemplo, emocionais. Uma raiva muito grande, um estresse muito grande, uma oscilação muito grande. Ora está tudo bem, de repente a pessoa já mudou completamente. Isso poderia estar acontecendo? Poderíamos estar diante de um fenômeno do cérebro ruidoso, ou seja, alguns neurônios ou aprenderam a emitir sinalizações erradas, ou não, ou foram lesados por alguma coisa, uma intoxicação, algo assim, e agora aprenderam a mandar sinais errôneos? Vamos caminhar e vamos ver o que acontece com isso e com outras coisas. Ele coloca mais adiante que Então ele coloca aqui na obra dele que esse fenômeno é quando os pacientes tentam desempenhar uma atividade que requeira todos os circuitos, não conseguem. E nesse momento desenvolvem o não uso adquirido, aquilo que nós já vimos. Pior ainda, não só perdem acesso às capacidades que tinham, como encontram dificuldade de aprender novas capacidades, pois o cérebro ruidoso não é capaz de fazer distinções ou diferenciações sutis. Então ele nos coloca e nos convida a prosseguir o estudo da obra dele, nas próximas 400 páginas, porque ele vai oferecer caminhos, segundo o que ele constatou visitando grandes centros de neurologia pelo mundo, grandes hospitais. Ele vai nos mostrar o que é possível em condições como essas. E agora o terceiro e último fator que ele pediu que considerássemos antes de partir diretamente de como a neuroplasticidade vai funcionar. Ele diz assim: o terceiro fator que é essencial para permitir uma cura neuroplástica deriva do caráter único dos neurônios em comparação com as outras células. Os neurônios atuam geralmente em grandes grupos, comunicando-se eletricamente através de redes amplamente distribuídas por todo o cérebro. Essas redes se reformam constantemente, transformando-se em novas assembleias neuronais. Como têm enfatizado os neurocientistas Greenfield e Edelman e outros, isso parece ser particularmente o caso no que diz respeito às atividades conscientes. Como nenhum ato mental consciente é inteiramente igual a outro, em cada ato mental, combinações ligeiramente diferentes de neurônios se comunicam umas com as outras. Deste modo, à medida que uma pessoa vive o seu dia, o cérebro vai formando e desformando, não é deformando, é desformando, ele colocou com hífen, e reformando todas as redes neurais como parte de seu procedimento operacional básico. A esse respeito, o cérebro orgânico vivo é exatamente o oposto a uma máquina de engenharia com seus circuitos integrados, capazes de desempenhar apenas um número limitado de ações para o qual foi concebida. Um neurônio ou um grupo de neurônios, contudo, será usado para propósitos diferentes em momentos diferentes, indicação do grau de flexibilidade das redes neuronais. E aí ele coloca pesquisas aqui realizadas por neurocientistas desde a década de 20, mostrando as descobertas, experimentos com mapeamentos mentais, com experiências com primatas, aquelas coisas todas. Mais adiante, ele diz: hoje já está bem estabelecido que a atividade mental tem relação com a ativação nervosa. Vou repetir, tá, pessoal? Hoje está bem estabelecido que a atividade mental, quer dizer, o que você pensa quando você pensa num pôr do sol, quando você pensa numa caminhada ao entardecer, ele diz, já está estabelecido que essa atividade mental tem relação com a atividade nervosa e que, à medida que se dá o aprendizado, novas conexões se formam entre os neurônios. Mas quando às vezes os neurocientistas usam um atalho para dizer que, abre aspas, os nossos pensamentos estão nos neurônios, fecha aspas, eles estão exagerando radicalmente o que a ciência demonstrou. Os neurocientistas não sabem exatamente onde os pensamentos são gerados pelos neurônios e codificados. De fato, não há ainda isso. Não é? O que sabemos é que cada pensamento que eu tenho, que cada um de vocês tem, isso vai mover, vai ter um paralelo, quer dizer, uma trilha neuronal. Os neurônios, se eu digo para vocês assim, ó, ontem nós tivemos um workshop em Goiânia. Em Goiânia, a tarde estava linda ontem, por conta do sol, após as nuvens pesadas terem se afastado. Aquele que imaginou isso, ele fez um circuito neuronal, não é um caminho, uma rota de explosões elétricas bem perceptível, ou seja, uma parte do cérebro da pessoa que pensou isso se iluminou. Outras partes não participaram nem remotamente com isso. Bem, agora ele vai nos falar das etapas. Agora sim, ele colocou então os três elementos que ele considera fundamental para podermos considerar agora as etapas de cura da neuroplasticidade. Ele faz uma advertência muito prudente antes de iniciar. Olha a advertência. Observei algumas etapas na cura neuroplástica. Muitas vezes elas ocorrem na ordem aqui apresentada, mas não é necessariamente assim. Certos pacientes precisam passar por apenas algumas dessas etapas para se curar, ao passo que outros devem percorrer todas. Então, essa observação dele é prudente, não é? Nos faz ter uma melhor compreensão do fenômeno. Vou desligar o gravador para saber se vocês têm dúvidas, considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Bem, vejam como os estudos em neurociência, neuroplasticidade, eles podem nos auxiliar a compreender determinadas questões. Eu estava ilustrando então o caso de uma pessoa que você chega até ela e diz que gosta dela. Diz para essa pessoa, eu gosto muito de você. E essa pessoa recua, fica desconfiada, fica com medo de você, se torna um pouco hostil. E pelos nossos padrões de época, por aquilo que a gente aprendeu socialmente, você vai estranhar, provavelmente, vai dizer, ué, eu disse para a pessoa que eu gosto dela. Ela ficou desconfiada e arredia. O que houve que ela ficou assim? Uma das explicações plausíveis para isso, dentro do que estamos estudando aqui, diz respeito, por exemplo, ao fato de que algumas pessoas, vamos supor, ela foi muito maltratada quando era criança. Então, quem a educou dizia que gostava dela, mas batia nela. E ela desenvolveu um circuito neuronal no qual, quando alguém ou algo se mostra amistoso, afetuoso, ela desenvolve medo, agressividade, rancor. Mas também aprendeu ao longo da vida que dizer que gosta, sobretudo na adolescência, na fase adulta, é que alguém que é amistoso, que quer o bem dela. Às vezes, quando então você chega para essa pessoa e diz que gosta dela, ela pode fazer um disparo de dois caminhos neuronais que se cruzam ou que se conflitam ou que geram outros caminhos periféricos. E cada vez mais nós estamos com as neuroimagens compreendendo esses caminhos, por onde eles passam, o que quer dizer por onde eles passam. A grande dificuldade é que, como o cérebro mostrou uma plasticidade muito maior do que se imaginava, e nem mesmo esses caminhos são fixos. Nós vimos no primeiro workshop que fizemos sobre o tema que esses caminhos podem mudar. A pessoa teve um problema neurológico qualquer, um problema vascular qualquer, não tem problema. Às vezes essa informação vai percorrer um outro caminho, trazendo às vezes modificações sutis sobre esse mesmo assunto. Ou seja, esse estudo da plasticidade, ele é tão instigante, porque ele abre rotas e rotas e áreas de horizontes de estudos cada vez maiores. E ainda hoje eu vou colocar para vocês alguns posicionamentos da filosofia clínica em torno disso, muito dilemáticos, mas embasados nas pesquisas, embasados nos estudos que temos feito. Bem, essa questão que o colega colocou, se nós podemos, com o nosso pensamento, criar trilhas, rotas neurais, podemos sim. Uma pergunta que eu faço a vocês é, o que ocorre, por exemplo, que uma pessoa, que ela pode criar uma trilha neural, assim ela pensa. Numa oração, por exemplo, ela faz uma oração e nessa oração ela coloca os elementos mais sublimes e bonitos para ela. Então ela acorda e mentaliza um céu muito plácido, um lago lindo, barquinho passando, um pequeno veleiro, numa enseada, uma casinha de sonho, toda de madeira, com uma lareira, livros, pessoas queridas. Então, ela faz uma oração na forma de um roteirizar, no qual ela coloca, eu agradeço a você, meu Deus, por tudo que é bom, por essas coisas bonitas, e faz toda essa oração. O que acontece é que 15 minutos depois ela está no trânsito, está xingando, está irritada, e chega no trabalho e já começa a chorar porque teve um aborrecimento, e aí lhe vem medo. Ora, ela não fez corretamente o que nós estamos vendo aqui em neuroplasticidade, ela não criou uma nova rota no cérebro? Sim, ela pode ter criado. a questão aqui, e cada vez mais a neurologia, a neurociência, parece conversar com o que estudamos em filosofia clínica. Vejam que você pode ter várias rotas aí dentro, rotas belíssimas. A questão é qual delas você utiliza diante do contexto, diante daquilo que se passa, diante da vida. Às vezes é uma oração, um mantra, uma ideia positiva sobre um determinado aspecto da vida que você construiu e repetiu e treinou e sedimentou, ela não conversa às vezes com problemas específicos que você tem no estudo, no trabalho, em outros lugares. E para algumas pessoas isso é bastante sofrido, porque elas pensam, puxa, eu penso coisas tão bonitas quando eu estou lá meditando, quando eu estou lendo determinada obra, tão bom, mas aí me acontece um aborrecimento e aquilo que eu acabei de ler ali, que me diz sobre a paz, sobre a compreensão, sobre o perdão, eu não consigo exercer. E fico perdido, fico frustrado, irritado, criando uma nova rota. Percebam que às vezes, de tanto ser repetida, se torna uma rota determinante ali, a rota da raiva, da frustração, cada vez que uma situação dessa se impõe. Para isso, vocês estudam filosofia clínica, para sabermos dimensionar, separar as coisas. Vocês aprendem em filosofia clínica que determinadas informações se esparramam por várias áreas da estrutura do pensamento. Então, à medida que vocês vão aprendendo e vão sabendo como esparramar essas informações, como fazer, e agora com o aporte da neurologia, da neurociência, observem como isso se torna mais consistente, mais profundo, e até motiva você para trabalhar nisso, não é? Você já sabe, nós estudamos isso com outras linguagens. Nós, por exemplo, nós estudamos isso lá nas autogenias. Lembram que vocês estudam em intencionalidade, que num mundo como o nosso, não é uma regra, mas é usual que as pessoas vivam, que as coisas nas pessoas vivam pela atenção que é dada a elas, pela ênfase que você dá. Nós vimos isso com várias palavras. Se você procura alimentar dentro de você elementos que são producentes para você, ligados à poesia que habita a sua alma, à sua trilha ensolarada e bonita pelo mundo, se você repete, aprofunda, enraiza, esparrama pela sua malha intelectiva, é muito provável que isso se tornará um fator determinante, profundo, arraigado em você, parte da sua existência. Não que você não vá ter chateações eventuais, problemas eventuais, claro, vai ter, isso é parte da vida, mas a probabilidade é que eles serão muito menores e terão um impacto bem menor em você, na sua vida. Nesse sentido, né? Vou prosseguir a leitura. Então vamos ver agora as etapas de cura por neuroplasticidade, respeitando a advertência que o autor nos colocou. Então, primeira, a correção das funções celulares gerais dos neurônios e da glia. O que é isso, glia? Um termo novo, né? Acho que a maioria dos colegas não sabe o que é. Glia são... os neurônios, vocês sabem, são as células nervosas. Aquelas são as células, vamos dizer, as principais que ali. Mas o tecido nervoso, ele também traz outras células, que são células auxiliares, por assim dizer. Essas células, elas vão dar o suporte para que o sistema nervoso possa funcionar. E essas células são chamadas de glias, que são muitas, né? Então elas são parte do sistema nervoso, mas são auxiliares. Elas vão propiciar que essas células principais possam funcionar e se desenvolver. Então ele colocou, a correção das funções celulares gerais dos neurônios e da glia. Ele vai dizer que essa é a única etapa que não diz respeito aos estudos aqui que faremos. Por exemplo, se você estiver atendendo uma pessoa que teve uma perturbação muito grave quanto ao cérebro, mas isso se deve, quer ver, a uma infecção, por exemplo, a uma neurosífilis, né, que é uma infecção terrível do sistema nervoso, Ou, por exemplo, uma pessoa que se intoxicou com metal pesado, mercúrio, essas coisas, né? Pesticidas. Então, aí, não, isso tudo que a gente está estudando pede uma outra orientação, né? Uma desintoxicação. Aí é outra história. Não que não possa ajudar, entende? Pode, isso que estamos estudando aqui, mas seria um fator já menos importante, talvez, nesses casos. Então, aí ele fala da neuroestimulação. Olhem o que ele diz da neuroestimulação como um fator de cura do cérebro. Ele está elencando quais são essas etapas de cura, tá? Do cérebro. A pessoa tem um problema qualquer e ele está dizendo, olha, tem essas etapas aqui para curar o cérebro. Então, ele nos diz aqui, neuroestimulação. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Em quase todas as intervenções mencionadas neste livro, é necessário algum tipo de neuroestimulação das células cerebrais por meio de energia. A luz, o sol, a eletricidade, a vibração, o movimento, o pensamento. Pensamento. E ele diz aqui, ó, o pensamento que aciona redes neurais proporcionam neuroestimulação. Por exemplo, se eu contar a vocês assim, que em Cuiabá, às margens do rio Cuiabá, eu e o professor Walter, que aqui está ali na aula, costumamos tomar um café muito cheiroso, que o rapaz traz num bulezinho, aqueles bules antigos, e coloca assim, num pequeno anteparo com tecido, já preenchido com café, e ele coloca assim, e aquilo levanta aquele aroma, e o café vai gotejando na xícara. É uma delícia, né, Walter? Como é bom aquilo. A gente, geralmente, antes da faculdade, da aula lá no estúdio eclesiástico, a gente toma um café desse. Se eu contar isso para vocês, vocês sentiram aí o aroma desse café ou a brisa que sopra ali às margens do lindo rio Cuiabá, vocês foram neuroestimulados. Agora, quem resistiu ao tratamento não foi. Isso é uma piada, viu, gente? Não vão levar a sério isso. Bem, a neuroestimulação ajuda a reanimar circuitos dormentes no cérebro machucado, levando a uma segunda etapa no processo de cura, uma maior capacidade do cérebro ruidoso de se regular e de se modular de novo para alcançar a homeostase, que é o equilíbrio. Entenderam, então, o fator que ele coloca como um fator de cura, uma das etapas, a neuroestimulação. E ele diz que essa neuroestimulação pode ser feita por pensamentos, como acabei de fazer com os senhores, pode ser feita por eletricidade, por vibração, pode ser feita pela luz do sol. Curioso a luz do sol, não é? Pois tem aqui quase 60 páginas dessa obra mostrando os efeitos da luz solar e outras coisas. Vamos adiante. O pensamento cotidiano, diz ele, especialmente quando usado de maneira sistemática, é uma maneira poderosa de estimular os neurônios. Vou repetir para os senhores. O pensamento cotidiano, especialmente quando usado de maneira sistemática, é uma maneira poderosa de estimular os neurônios. Não é o que vocês têm estudado em filosofia clínica, pessoal? Quantas milhares de vezes o professor fala para vocês, por favor, tenham cuidado com o que pensam, sejam prudentes, não alimentem tempestades, não entrem em áreas terríveis aí do pensamento, não fiquem conjecturando e remoendo tragédias e horrores. Ora, isso seria pregar então uma alienação, um hedonismo prático? Claro que não. Isso é uma recomendação para uma inclinação, uma propensão. Há problemas que é óbvio, nós temos que lidar com eles e eles são uma chatice. recebemos a notícia que um familiar está no hospital. Ora, é uma chatice, é um aborrecimento, é um padecimento, mas nós vamos até lá, procuramos fazer as coisas da melhor maneira, padecemos juntos, esses são elementos da vida. Mas a lição é, cuide dessas coisas que são inevitáveis, problemas, chateações, perdas, dores, etc., mas procure cultivar a sua alma, o seu coração, o seu pensamento, tenha prudência, tenha cuidado. Numa linda tarde de sábado, após um workshop como teremos aqui, procure alimentar-se de coisas que têm a ver de fato com você. Exemplo, se você gosta de sair com amigos, ir até um lugar, conversar, jantar, bater papo, depois caminhar, faça, se isso tem a ver com você. Se isso te alimenta, se isso não é. Ou seja, são os fatores de epistemológicos, de compreensão, de aprofundamento. Ele prossegue, quando temos pensamentos específicos, certas redes do cérebro são ligadas, ao passo que outras são desligadas. Este processo constitui a base dos tratamentos de visualização da dor crônica empreendidos por Moscovitz. É um médico que tem um trabalho muito bonito nessa área. A pessoa apresenta dores crônicas, e ele fala para a pessoa, vamos considerar que bota, por exemplo, um filme sobre um assunto, ou pede para a pessoa considerar que ela está caminhando por determinado lugar, e ela, ao se ocupar desses outros pensamentos aprazíveis a ela, ela começa a amainar, a abrandar esses outros pensamentos ligados à dor e o próprio sentimento e sofrimento da dor. Mas é apenas uma das coisas que ele faz, né? Ele diz, uma vez ligado pelo pensamento, um circuito relevante é acionado e então o sangue flui para esse circuito, processo que pode ser visto em escaneamentos cerebrais que monitoram o fluxo sanguíneo no cérebro para abastecê-lo de energia. A neuroestimulação é eficaz na preparação do cérebro para construir novos circuitos e superar o uso não adquirido em circuitos existentes. Bom, depois ele fala da neuromodulação. Ele diz que a neuromodulação, que é outra etapa de cura, é um método interno pelo qual o cérebro contribui para a própria cura. Ela restabelece rapidamente o equilíbrio entre excitação e inibição nas redes nervosas, silenciando o cérebro ruidoso. Pessoas viram então o que é isso? Neuromodulação é o equilíbrio entre a excitação e a inibição das células nervosas, tá? Muitas vezes são muito, há pessoas que são muito sensíveis a estímulos externos, ou em sentido inverso, insensíveis a eles. A neuromodulação restabelece o equilíbrio. Então, pessoas que estão fortemente ilhadas em seus pensamentos de dor e padecimento, elas podem adquirir aqui um grande alento de neuromodulação, mergulhando as mãos delas numa água morna, num lago, navegando pelo lago, num pequeno veleiro ou num barquinho a remo. São estímulos externos. Bom, aí ele nos dá um dado que nós vimos no workshop anterior, quando vimos lá o cérebro de Buda, naquela metáfora, né, como funciona, e ele repete quase com as mesmas palavras o que vimos lá, resumindo quase todo aquele workshop. Ele fala que uma forma poderosíssima de neuromodulação é através do nosso sistema nervoso. O sistema nervoso, vocês sabem, é o cérebro, né, e a coluna constitui um sistema nervoso. Ele diz assim, ó, vamos acompanhar. O sistema nervoso autônomo, isso vocês estudaram lá na escola quando fizeram vestibular, lembram como é que era? Tinha que memorizar, tinha os desenhinhos, dizia, aqui está o sistema nervoso autônomo, ele se ramifica, aqui está o simpático, aqui o parassimpático. O simpático estimula, o outro acalma. Vocês lembram disso, que estudaram. Então ele só vai nos colocar alguns elementos. Ele diz assim: o sistema nervoso autônomo tem esses dois ramos bem conhecidos. O primeiro é a reação simpática, ligada à luta ou à fuga. Mobiliza uma pessoa para a ação e desvia o sangue para o coração e os músculos, de modo que ele possa enfrentar um predador ou um rival perigoso ou fugir. Tanto a luta quanto a fuga exigem uma forte descarga de energia e um aumento do metabolismo para acessar a energia necessária para o uso imediato. Bem, aí ele diz que muitas pessoas com problemas cerebrais ou de aprendizado frequentemente se encontram num estado simpático de luta ou fuga, sentindo-se desesperados, em perigo, hiperansiosos por não serem capazes de acompanhar os acontecimentos. O problema é que uma pessoa em situação de luta ou de fuga não pode se curar, não pode aprender bem neste estado, o que dificulta ainda a mudança cerebral. Eu não vou entrar no mérito dessa questão. Aqui nós estamos discutindo, estamos falando de neurociência, neuroplasticidade. Esse posicionamento dele é um posicionamento médico e é amplamente aceito, tá? Quando o sistema nervoso autônomo, na parte simpática dele, está alterado, está hiperestimulado, vocês sabem, né? A pessoa está naquele estado de agressividade ou de pânico, quando isso está muito exacerbado. Ele diz que nesse estado não dá para aprender, que é difícil e tudo. A filosofia clínica não vai concordar com essa questão, mas não é o momento de vermos isso. Vamos seguir. O segundo ramo é o sistema parasimpático, que desliga o sistema simpático e deixa a pessoa num estado de calma, no qual é capaz de pensar e refletir. Olhem, quando nós chegamos à Punta Badena, lá no Uruguai, houve lá uma semana de estudos, eu convidei os colegas para caminhar. Fazia uma tarde de sol e diante do nosso hotel havia um lago imenso, lindo, sereno, de um azul muito sereno, aquele azul, e as águas muito calmas, e um deck de madeira com corrimão. E como estava tão agradável, eu até disse para os colegas: olha, vamos fazer o nosso trabalho aqui, eu vou pegar o livro, vamos sentar por aqui, vamos ler juntos. Fazia frio, uma temperatura de 5, 6 graus. E os colegas com blusa de lã se encostaram uns aos outros e a gente sentou para estudar, para escrever. Foi muito bom. Alguns respiravam o ar puro que soprava lá no sul do Uruguai, já na Bacia do Prata, perto da Argentina. Um momento muito calmo, muito bonito, que no grupo todo viveu. Ali o sistema parasimpático estava em ação. O que quer dizer isso? Olha o que quer dizer, que ao ser acionado, esse sistema desencadeia reações químicas que promovem o crescimento, conservam energia, prolongam o sono, fatores necessários à cura. É um sistema de repouso, digestão, reparação. Ele também recarrega as mitocôndrias, as fontes de energia do interior das células, reenergizando-as. Estudos recentes de Michael e Anselmo e seus colegas de Harvard, na Universidade do Hospital em Harvard, fizeram uma demonstração de suma importância. O fato de se desligar o sistema simpático aparentemente melhora a relação sinal-ruído nos circuitos cerebrais. Assim, ativar o sistema parasimpático provavelmente é outra maneira de silenciarmos o cérebro ruidoso. Ou seja, para muitas pessoas, aprender esse estado de paz, esse estado de calma, por si só, já é algo muito profundo quanto à reparação, à aprendizagem, aos caminhos existenciais. Então ele coloca o neurorelaxamento como outra etapa de cura E no neurorelaxamento ele diz assim, ó, uma vez desligado aquele sistema de luta ou fuga, o cérebro, é aquele sistema para é o simpático, o cérebro pode acumular e estocar a energia necessária para o esforço de recuperação. Subjetivamente a pessoa relaxa e em geral consegue pôr o sono em dia. Muitas pessoas com problemas cerebrais ficam exaustas e dormem mal. Em seguida, ele vai colocar a neurodiferenciação e aprendizado como mais uma etapa da cura dos problemas do cérebro. Neurodiferenciação e aprendizado. Okay? Ele diz que com o cérebro descansado e o cérebro ruidoso remodelado, se apresenta muito mais silencioso, então. Os circuitos podem se autorregular. O paciente está novamente capacitado a prestar atenção e pronto para aprender, o que implica que o cérebro fará com o que sabe fazer melhor, estabelecer distinções sutis ou diferenciar. Belíssimo isso que ele escreve. E eu sei de onde ele tirou isso, mas vocês também saberão em alguns momentos. Agora vem uma parte que eu grifei nessa obra. Grifei e vou ler com vocês. Estamos terminando aqui toda uma etapa desse trabalho de hoje. Olha o que ele diz aqui sobre neuroplasticidade. E observem os paradoxos de alguém que por ter descoberto elementos novos do aparato cerebral, começa agora a se aproximar do que nós estudamos em filosofia clínica, mas por ter toda essa tradição pesada, médica, conceitual, empírica, vai encontrar aí pelo caminho um longo processo aí de depuração. E aparece nas palavras dele aqui com toda clareza. Eu vou ler para vocês. Na abordagem de neuroplasticidade, o progresso de um indivíduo nunca depende apenas da técnica, da doença ou do problema. Não tratamos doenças, tratamos pessoas. Em virtude da genética e da própria neuroplasticidade, não há dois cérebros iguais, nem dois problemas ou lesões cerebrais idênticos. Uma pessoa com um cérebro globalmente saudável, que sofre uma lesão, não pode ser comparada a uma pessoa com lesão semelhante, que foi exposta a drogas, neurotoxinas, um derrame anterior ou graves problemas cardíacos. A localização da lesão é importante. Uma bala de revólver no centro respiratório mata instantaneamente, antes que a pessoa tenha tempo de se reprogramar. Lesões nos centros de atenção podem dificultar a prática de exercícios cerebrais, mas até a atenção pode ser treinada neuroplasticamente às vezes, como demonstrou o neurocientista Ian Robertson. Vejam que ele já compreende que cada pessoa funciona de um jeito, cada pessoa é única, cada pessoa tem um cérebro completamente diferente no funcionamento de outra, mas ele ainda não se deixou, ele ainda acha que há patologia, que há doença, que há algo que é normal. Ora, se todos nós somos diferentes, o que seria o normal, não é? E o que seria a cura para esse normal? São questões filosóficas que ele não aborda ainda, não está no campo dele ainda, mas acho que não demora que ele se ocupe também disso, não é? Porque se às vezes uma pessoa teve um acidente vascular e está sem poder andar, e isso não é ruim para ela, isso atende uma série de necessidades que antes caminhando ela não podia atender. Recuperá-la, entre aspas, isso é que pode ser a verdadeira doença. Mas ele não caminha por aqui, não. A visão dele é bastante médica, médica clássica quanto a isso, né? Ainda que ele esteja já caminhando com esses estudos, e eu acho muito provável que em breve ele esbarra com o estudo que estudamos em filosofia clínica. Terminada essa parte, vou desligar aqui o gravador para ouvir os senhores considerações. Bem, Vamos ver então essa questão que o colega João colocou ali. Um exemplo de neuroestimulação para alguém que, por exemplo, atrofiou o uso de um membro seria fazer o partilhante visualizar o uso deste mesmo membro quando estava plenamente saudável?
Sim, esse aliás, é um dos caminhos muitíssimo utilizado na neuroplasticidade. Então, a pessoa vai fazer um exercício, ela imagina o exercício com todo o seu aparato mais concreto e real para ela. Pode até aprimorar, colocando princípios de desenvolvimento ali. Quanto mais próximo do que ela vivencia como realidade, é provável que ela tenha maior um resultado mais próximo do que ela imagina. Agora, em filosofia clínica, vocês entendem. Há pessoas que não usam isso, elas não usam o percepcionar. E usar essa imaginação para algumas pessoas pode ter resultados nada interessantes. Para algumas, por exemplo, é mais interessante se o propósito é recuperar um membro, por exemplo, um braço, depois de um derrame. Para algumas é mais interessante você pegar o braço da pessoa e segurando o braço dela, fazer um movimento. Para alguns, o efeito é muito maior do que imaginar. Para outros, não é nem uma coisa nem outra. É, por exemplo, ler um livro no qual uma pessoa descreve aquela atividade, como ela faz, como ela flexiona o braço. Para outros, não é nenhuma dessas formas. Para outros, o caminho é, por exemplo, uma terapia na qual a pessoa compreenda que ela, por exemplo, tem todo o direito de melhorar, de crescer e de se desenvolver. Ao fazer isso, ela libera várias rotas neurais que vão ajudá-la indiretamente nisso e às vezes produzem um resultado muito maior. Ou seja, então, como temos vários caminhos, qual o caminho um filósofo clínico que conhece neuroplasticidade, como vocês estão aqui aprendendo, optaria? O caminho que nós optaríamos é o caminho que está na historicidade da pessoa. Eu não posso pegar um caminho pronto e dizer, é por aqui, ó, você vai imaginar esse membro dobrar e tal. Isso pode ser uma afronta para a pessoa. Por exemplo, alguns, eles consideram o braço uma área que eles erotizaram. Então eu não posso simplesmente, numa moça que teve um problema desse, pegar o braço dela e dizer, eu vou dobrar seu braço. Ela pode se sentir invadida. Dizer, doutor, o senhor está me envergonhando. Eu não acho que tem que ser assim, não. O senhor pegar meu braço assim, dessa forma. E você vai ficar assim, puxa vida, é um braço. Estou tentando te ajudar. Mas é que para ela o braço pode ter uma conotação que você nem imaginava. E você, por ser homem, não vai tocar no braço dela. Assim é para ela. Ou seja, em filosofia clínica eu preciso compreender a historicidade da pessoa. Eu preciso compreender a história, a estrutura de pensamento dela antes de procurar fazer um procedimento como este com a pessoa. A Cíntia colocou, uma pessoa que utiliza drogas pesadas e medicações tipo benzodiazepínicos abusivamente pode causar danos cerebrais físicos consideráveis e por decorrência dos efeitos colaterais da própria droga o partilhante sequer expõe situações reais, o que dificulta muito para o filósofo clínico ou organizar uma forma de ajudá-lo. Será que com a neuroestimulação seria possível recuperar o equilíbrio dessa pessoa? Olha, é muito natural que na clínica um grande número de pessoas minta, omita, torça, invente, construa, não por má fé. Às vezes faz isso porque gostaria que a vida fosse assim. Às vezes faz isso porque deseja que a vida se torne diferente. Às vezes porque quer uma reparação, porque tem vergonha de como as coisas foram, se passaram. Isso é natural. E alguns na clínica vão muito longe com isso. Eles inventam realmente, constroem mundos e realidades que estão muito longe daquilo que eles viveram, mas que agora é parte da realidade deles. No consultório, a clínica, a mentira que surge na clínica é parte da historicidade da pessoa, como é parte da historicidade dela o que ela quer estudar, o que ela quer fazer, para onde ela quer ir, entende? Não há. Eu sei que socialmente a mentira tem essa dimensão ética horrível, moral pesada, mas no consultório ela é um recurso que às vezes a pessoa precisa utilizar até para se aproximar, em alguns casos, disso que nós denominamos a verdade. Então, quando há um caso assim como o que você falou, e sobretudo por conta da medicação, ou às vezes drogas, né, que causam torções graves, isso precisa ser dimensionado no espaço da clínica, sabe? Lá no espaço da clínica. E o uso da neuroplasticidade aqui teria que ser bastante criterioso e cuidadoso. Isso que você colocou de diazepínicos, como álcool, cocaína, LSD, maconha e as outras drogas, isso torna o assunto extremamente problemático, é muito perigoso. O uso das drogas sem um conhecimento profundo é um fator que pode mascarar e destruir caminhos importantes. Aí vocês têm que ter prudência, têm que ter cuidado quanto a isso, sabe? Muito cuidado. Quanto mais se estuda hoje, os estudos em farmacologia vão muito avançados, mais nós sabemos o quanto é grave o uso de substâncias que modifiquem estados afetivos, comportamentais e outros. É sempre muito importante ter cuidado e ter critério com essas coisas, tá? Vamos fazer um intervalo, 10 minutos, para vocês poderem descansar. E 15h40 prosseguimos com a outra etapa dos nossos trabalhos, tá? Vou desligar o gravador. Bem, então eu vou ler essa questão que foi colocada aqui no nosso chat. Professor, gostaria de saber se, do ponto de vista da neuroplasticidade, pessoas que possuem dependência de drogas e substâncias psicoativas conseguem refazer seus caminhos neurais, ou o uso dessas substâncias impedem que essa pessoa possa ativar esses recursos? Há quem defenda que tais pessoas que usam essas substâncias, como crack, por exemplo, já são disfuncionais e sequer possuem autocontrole e capacidade de exercer seu livre-arbítrio. Como o senhor vê isso? Eu não concordo com essa opinião, não. Eu acho assim que não temos como fazer uma universalização e dizer, bom, usou drogas, então já não há mais como fazer esses caminhos. Não, cada caso precisa ser estudado. O que eu acho, sim, concordo e acho bastante problemático é o uso da droga em si. Acho que isso precisa ser cuidadoso, precisa ser muito bem considerado, não é? Mas mesmo com pessoas, e claro, aqui vai variar desde o grau de intoxicação até o que está havendo, as misturas que a pessoa fez, o contexto que ela está passando, tem muitos fatores, muitos. E dentro disso, a neuroplasticidade vai encontrar os problemas que nós muitas vezes encontramos na filosofia clínica. De um modo geral, é a que se ter cuidado, e quando o grau de dependência química vai muito longe, aí vocês sabem o caminho, né? Desde desintoxicação hospitalar, desde grupos de apoio, de ajuda, que vão fazer parte da conversação com o trabalho em clínica. E drogas, ultimamente, é impressionante. Aí tem, olha, não vai muito tempo que nós sabíamos que uma pessoa provavelmente tinha utilizado. Quando um adolescente dava entrada no hospital com uma hiperdosagem, nós tínhamos um leque de 5, 6 opções. Mas hoje existem laboratórios aí por espalhados clandestinos, em fundo de quintal, em garagens, que sintetizam drogas, essas drogas sintéticas aí, que nós nem sabemos direito o que elas são, nem o que fazem. É um experimentalismo brutal e que ceifa vidas, né? Não é nós temos que ter prudência, cuidado com essas coisas, orientar os filhos, os amigos, porque estamos diante aí de uma batalha muito séria, muito grave contra as drogas, e temos perdido muitas batalhas. A droga tem feito um estrago considerável. Bem, então vamos agora para o próximo capítulo. O próximo capítulo, ele vai fazer um estudo muito profundo, bonito, importante sobre... O título é Reprogramando um Cérebro com Luz. Vocês ouviram bem, com luz. Como é possível? Do que ele está falando? Ele está falando do laser. Está falando... O laser, ele apresenta muitas modulações. Vocês sabem as diferentes modulações. O laser, ele serve desde para você iluminar um quadro quando você está dando aula, até para fazer cirurgias. Então, desde a frequência, intensidade, há muitas modulações. E a luz empregada no cérebro, em questões que vão desde derrames até elementos comportamentais, tem chamado a atenção nos últimos anos. Vamos ver como é que ele coloca esse tema. Ele começa com uma pergunta, dizendo: usar a luz para tratar lesões cerebrais? Como é que a luz poderia entrar no cérebro, encerrado nos ossos do crânio? Eu vim acompanhando os desdobramentos da nova ciência da optogenética, um ramo que quase poderia ser considerado ficção científica, onde os laboratórios produzem neurônios geneticamente modificados para torná-los sensíveis à luz. Em 1979, Francis Crick, um dos descobridores da estrutura do DNA, afirmou que o principal desafio da neurociência era era encontrar uma maneira de acionar certos neurônios, sem ao mesmo tempo afetar outros. Quem sabe, especulava ele, seria possível usar a luz para acionar ou desativar certas classes específicas de neurônios? Bem, o que era uma especulação, o que era uma pergunta, o que era talvez uma esperança, ganhou vários elementos de aprofundamentos aqui. E ele cita inúmeros e inúmeros casos, exemplos, pesquisas, acidentes que acabaram mostrando que a luz pode ser um grande aliado aqui. Em 1984, o Dr. Norman Rosenthal, dos Institutos Nacionais de Saúde, descobriu que certos casos de depressão podem ser curados com exposições ao sol. E um estudo recente mostra que o espectro completo de luz pode ser tão eficaz quanto a medicação para determinadas pessoas deprimidas, com menos efeitos colaterais. Essas ideias eram conhecidas dos gregos e romanos antigos. E aí ele vai fazer um estudo imenso, mostrando muitos casos, não é? Colocando até pesquisadores de áreas complementares como contribuições. Olhem um dos casos aqui que eu assinalei. Albert Zent, que ganhou o prêmio Nobel pela descoberta da vitamina C, descobriu também que quando um elétron é transferido de uma molécula para outra no corpo humano, processo conhecido como transferência de carga, as moléculas muitas vezes mudam de cor, ou seja, muda o tipo de luz que emitem. Deste modo, o encontro humano com a luz não se limita à pele, e nosso corpo não é uma caverna escura. No interior das células, os fótons brilham e a energia é transferida, dando origem a cascatas de mudanças coloridas. A questão era saber se alguém, para usar a bela metáfora de Florence Nightingale, tinha encontrado uma maneira não só de pintar a superfície da cabeça com luz e cores, mas também de usá-la para esculpir os circuitos no cérebro. E ele vai citar um cirurgião vascular chamado Fred Kahn. O Fred Kahn tem um trabalho muito bonito nessa área de luz, nessa área de laser, né? E os trabalhos dele. Então ele cita, faz uma apresentação dizendo: a terapia com laser de baixa intensidade, geralmente desconhecida dos médicos tradicionais, baseia-se numa literatura científica de mais de 3 mil publicações, mais de 200 testes clínicos com resultados promissores. A maioria dos estudos iniciais foi feita na Rússia e na Europa Oriental, países mais próximos da China, do Tibete e da Índia. Como o Oriente sempre se interessou mais pelo papel da energia na medicina, esses estudos iniciais foram relativamente ignorados aqui no Ocidente. E aí ele conta, né, as experiências em torno do raio-x, dos micro-ondas, explica a intensidade da luz do laser. Olhem, para que vocês se situem, olhem uma analogia que ele coloca aqui. Uma lâmpada de 100 watts, ela é vista a uma distância de 30 centímetros, ok? Uma lâmpada de 100 watts, 30 centímetros, projeta apenas um milésimo de watt de energia para o nosso olho. Mas um raio laser de 1 watt é milhares de vezes mais intenso que uma lâmpada de 100 watts. Essas características conferem nitidez ao raio laser, em comparação com a luz natural, motivo pelo qual costumamos dizer que algo tem a nitidez de um laser. Um projetor de laser pode gerar um feixe luminoso da espessura de um lápis, que permanece concentrado ao atingir seu alvo distante. Esses raios laser podem ser projetados no céu pelos astrônomos para apontar estrelas. Ao concluir a parte teórica de sua apresentação, Kahn mostrou seus slides de antes e depois, e quase todo mundo ficou perplexo. Os slides mostravam pessoas com ferimentos tão graves que a pele não se fechava sobre eles, deixando à mostra ossos, músculos. Muitos desses pacientes permaneceram com feridas supuradas por mais de um ano, e todos os tratamentos conhecidos tinham sido em vão. Alguns tinham ouvido de seus médicos que os membros teriam de ser amputados. Depois de alguns tratamentos a laser, contudo, o corpo começou a curar essas feridas, e ao longo das semanas subsequentes, elas se fecharam. Kahn exibiu slides de pessoas com úlceras genéticas incuráveis, cortes profundos provocados por acidentes de carro, terríveis infecções de herpes, queimaduras pavorosas, psoríases desfigurantes, eczemas, problemas que não se curavam com tratamentos médicos habituais, mas que foram curados com a luz do laser. As cicatrizes feias, chamadas queloides, também podiam melhorar, assim como as rugas da idade, pois os raios laser desencadeiam o desenvolvimento do tecido colagenoso. Mas não param aí, não. Isso aí vai desde problemas vasculares, problemas de várias ordens, desde a osteoartrite. Nossa, ele cita muitos casos, muitas páginas nisso, quanto ao uso do laser. E quando ele explica a pesquisa que foi feita, as milhares e milhares de horas, milhões de tentativas com lasers de várias potências diferentes, de várias nominações diferenciadas, intensidades e tudo, olha, é muito ampla a pesquisa, muito extensa. E aí ele conta um caso clínico de Gabriele, um caso tratado pelo Dr. Kant, que no qual a pessoa teve que passar por uma grande cirurgia cerebral. Aqui diz assim, ó, que quando a pessoa perguntou ao médico o que aconteceria se não fizesse a cirurgia? Aí o médico respondeu que o tumor em expansão acabaria por estrangular os centros respiratórios e ela morreria. O cirurgião também lhe disse que depois da cirurgia ela provavelmente se sentiria melhor do que nos últimos 10 anos. Gabriele fez a cirurgia em novembro de 2009 e sua vida foi salva. O tumor, que de fato era benigno, foi retirado. Ela ficou maravilhada de voltar a ter sensações em todos os membros, mas logo notou que tinha dificuldade de engolir e comer e sentia náuseas constantes. Isso é só o início do que ela passou. Muitos problemas colaterais ligados a equilíbrio, para caminhar. Por exemplo, quando a cabeça ficava erguida, ela tinha vontade de vomitar. Nossa, estava, sabe, problemas de fala, de linguagem, muitos problemas. Bom, ele termina dizendo, mas a experiência mais terrível foi perder o funcionamento mental, as capacidades cognitivas e a memória. Visualizava algo, mas não encontrava as palavras correspondentes. Se tentava dizer a palavra garfo, acabava falando faca e sabia que estava errado. Não conseguia mais fazer do que uma coisa ao mesmo tempo. Perder a memória de curto prazo, etc, etc, etc. Pois bem, nessa pessoa foi utilizada essa tecnologia de luz, de jogar luz no cérebro via laser. E os resultados foram bastante promissores, ainda que, claro, tímidos. Se você quiser imaginar o que seria na medicina de hoje uma cura completa, seriam tímidos, mas extremamente promissores. Ele diz assim, ó, o Dr. Deutsch, Norman Deutsch, ele diz: um cérebro lesionado muitas vezes não é capaz de integrar sensações diferentes. Por exemplo, manter o equilíbrio requer a integração de estímulos provenientes de canais semicirculares do ouvido, com estímulos dos olhos e estímulos das solas dos pés. Ou seja, é uma sincronização, não é? Imagine um sistema desse, tão complexo, quando é fragilizado por algum dano grave. O que deve ser feito para se reconstruir aqui. Então, um dos médicos que cuidava a moça perguntou para o Dr. Kahn se os raios lasers poderiam ajudar. E ele disse sim, pode ajudar sim, nesse e em outros casos. Há toda uma explicação aqui no livro sobre como é o raio laser, né, desde a dos seus usos, desde como começam esses estudos com a luz nos anos 1600, mas para os nossos propósitos não é isso, apenas cansaria vocês. Mas essa explicação pode ser interessante. É uma parte da obra em que ele coloca como é que o laser vai curar um tecido, uma ferida aberta, essas coisas que ele colocou, e também ajudar os elementos mentais. Vamos ver então apenas esse trecho que nos interessa aqui. Isso e depois um sistema imunológico, tá? Ele diz assim, ó: quando os fótons encontram matéria, podem acontecer quatro coisas. Eles podem ser refletidos e se distanciar da matéria. Podem atravessá-la, penetrá-la, mas se dispersar no seu interior, ou serem absorvidos sem se dispersar muito. Quando os fótons são absorvidos por tecido vivo, desencadeiam reações químicas nas moléculas internas que são sensíveis à luz. Moléculas diferentes absorvem comprimentos de onda diferentes. Por exemplo, as células vermelhas do sangue absorvem todos os comprimentos de onda não vermelhos, deixando apenas os vermelhos visíveis. Nas plantas, a clorofila verde absorve todos os comprimentos de onda, exceto os verdes. Os seres humanos tendem a achar que só nos olhos existem moléculas sensíveis à luz, mas elas são de quatro tipos principais: rodopsina, na retina, que absorve a luz para a visão; hemoglobina, nas células vermelhas do sangue; mioglobina, no músculo; e a mais importante, citocromo, em todas as nossas células, O citocromo é a maravilha que explica como lasers são capazes de curar doenças tão diferentes, pois converte a energia luminosa do Sol em energia para as células. A maioria dos fótons é absorvida pela usina de energia existente no interior das células, a mitocôndria. A luz do laser provoca a produção de ATP e, por isso, é capaz de iniciar e acelerar a reparação e o crescimento de novas células saudáveis, inclusive as que constituem a cartilagem, os ossos e o tecido conjuntivo. Lasers de comprimento ligeiramente diferentes também podem intensificar o uso de oxigênio, melhorar a regulação do sangue e estimular o crescimento de novos vasos sanguíneos, levando mais oxigênio e nutrientes aos tecidos, o que é especialmente importante para a cura. Kahn utiliza 4 métodos diferentes para levar luz às células de citocromo. Primeiro é a luz vermelha. E aí ele vai fazer longas explicações aqui. Para os nossos propósitos, apenas eu citei essa parte para que vocês tenham uma ideia de como a luz está sendo utilizada, o laser, em muitos hospitais hoje pelo mundo, utilizando a tecnologia laser. Basicamente funciona assim: você vai até o hospital, tem um desses problemas e lasers que tem vários tamanhos, vários tipos, né, são disparados especificamente para ajudar nesses machucados, nessas questões da pessoa. No sistema imunológico, a luz do laser pode disparar formas úteis de inflamação, mas apenas quando necessário. Nos casos em que os processos inflamatórios tornam-se parados e crônicos, como acontece em muitas doenças, a luz do laser pode bloquear o processo emperrado e levá-lo rapidamente a uma resolução normal, ocasionando menor inflamação, inchaço e dor. Muitas doenças modernas, entre elas doenças cardíacas, depressão, câncer, Alzheimer e todas as doenças autoimunes, como artrite reumatoide e lúpus, ocorrem em parte porque o sistema imunológico do corpo produz uma inflamação crônica excessiva. Nesse tipo de inflamação, o sistema imunológico fica ligado por tempo demais, podendo até começar a atacar os próprios tecidos do corpo, como se fossem invasores. As causas da inflamação crônica são muitas, entre elas a dieta e, naturalmente, as incontáveis toxinas químicas que se alojam no corpo. Um indivíduo cronicamente inflamado produz substâncias químicas chamadas citocinas pró-inflamatórias, que contribuem para a dor e a inflamação. Felizmente, a luz do laser combate a inflamação excessiva, aumentando as citocinas anti-inflamatórias, que acabam com a inflamação crônica. Elas diminuem o número de células neutrófilas, que podem contribuir para a inflamação crônica, e aumentam o número de células macrófagas do sistema imunitário, os coletores de lixo, que removem invasores externos às células lesadas. Bem, o laser, então, e o laser utilizado em questões psiquiátricas, questões ligadas ao humor, comportamento, ligadas a questões mentais, também é muito poderoso. Olhem um exemplo do que ele coloca aqui. Até a luz, será que o laser também influenciaria o cérebro? Até a luz solar normal afeta as substâncias químicas do nosso cérebro. Sabe-se que a serotonina é um neurotransmissor, tá, pessoal? Que atua a serotonina entre um neurônio e outro. Sabe-se que as serotoninas apresentam-se em baixos níveis em casos de certas depressões. Estudos comprovam que a luz solar normal leva o corpo a liberar serotonina, um dos motivos pelos quais as pessoas que vivem longe do Equador se sentem rejuvenescidas e bem animadas nos feriados ensolarados. Pode ser por outros motivos também, né, gente? Um feriadinho é bom para animar alguns. A luz do laser também provoca liberação de serotonina, além de outras substâncias químicas importantes no cérebro, como as endorfinas, que diminuem a dor, e a acetilcolina, essencial para o aprendizado, e que pode ajudar um cérebro lesionado a reaprender habilidades mentais perdidas. Kahn, Naser e o grupo de Harvard acreditam que a luz do laser também afeta o líquido cefalorraquidiano. Kahn considera que este líquido e os vasos sanguíneos carregam os fótons para o cérebro, onde influenciam as células cerebrais como influenciariam outras. As pesquisas científicas nessa direção ainda estão engatinhando. De fato, estão engatinhando. Mas olhem, as especulações sobre isso, gente, são impressionantes. Se vocês procuram pela internet, vocês encontram cada obra que é, assim, algumas num delírio. Talvez nem o próprio uso do laser ajude, porque é impressionante como alguns especulam com tão poucos dados, não é? A gente tem um compromisso, não podemos trabalhar essas questões. Por favor, eu vou desligar aqui o gravador. Pronto. Bem, após então essas conversações, vamos adiante. Ele cita estudos feitos no mundo inteiro. Olhem aqui um dos estudos que ele coloca. Um dos estudos revolucionários do tipo de laser continua chegando, nos chega de Israel. O zoólogo Uri Oron, da Universidade de Tel Aviv, vem estudando e utilizando de raios laser para regenerar tecidos danificados do cérebro, dos músculos e do coração. Em 2007, ele e seus colegas comprovaram que os raios laser podem estimular a produção de ATP em células progenitoras neurais humanas, que são como neurônios bebês ou precursores de neurônios humanos plenamente desenvolvidos, no direcionamento de raios lasers de baixa intensidade para células humanas numa placa. Em outra experiência, Amir Oron e seus colegas de Israel e dos Estados Unidos testaram esse mesmo laser em camundongos com lesões cerebrais traumáticas causadas pela queda de um peso na cabeça. As lesões encontravam-se em áreas muito profundas do cérebro. 4 horas após a ocorrência da lesão, os pesquisadores usaram luz de laser de baixa intensidade, aplicando-a por cima da parte externa da cabeça dos animais. Um grupo de controle ficou sem o tratamento com laser. Imediatamente depois do trauma, não havia diferenças entre os dois grupos. 5 dias mais tarde, porém, os camundongos tratados com laser evidenciaram muito menos déficits neurológicos. Essas vantagens persistiram. 1 mês após a lesão, quando a equipe examinou o cérebro dos camundongos, o tamanho do dano era significativamente menor nos que tinham sido expostos à luz. E há muitos outros casos aqui nos quais ele ilustra a propriedade do laser nesses experimentos. Do ponto de vista técnico e filosófico clínico, considerem que imaginar essa luz como uma simulação, vamos dizer assim, pode acarretar quase que os benefícios do próprio emprego do feixe poderoso de luz, ok? Em alguns casos, né? Lembrem que em filosofia clínica nós não temos mais como universalizar esses elementos. Bem, na próxima hora e meia dos nossos estudos, nós estudaremos agora uma das mais importantes, profundas e formidáveis contribuições para a neurociência, por um pesquisador que na época tinha outros propósitos. O foco dele não era diretamente neurologia, neurociência era outro elemento. Eu particularmente tenho um profundo apreço por esse autor, já trabalhei com ele em várias aulas com vocês e creio que falava nele quando no Brasil não havia nenhuma tradução ainda deste colega da área médica, que é o Moshe Feldenkrais, que inclusive as primeiras vezes que eu coloquei lá nos cadernos da filosofia clínica, Moshe Feldenkrais e tal, o pessoal estranhava, né? Muitos nunca sequer tinham ouvido falar nada do trabalho dele. E o Moshe Feldenkrais com a neurociência agora retorna com grande importância. Aqui no Brasil ele foi traduzido por influência direta do psiquiatra, meu querido amigo já falecido, José Ângelo Gaiarsa. O Gaiarsa pediu a Sumos Editorial em São Paulo que traduzisse Consciência pelo Movimento, que é a obra máxima do Moshe Feldenkrais. Vocês têm pela Sumos Editorial, podem comprar aí pelas livrarias virtuais e encomendar essa obra. Recomendo, ela é belíssima. E o pesquisador, esse médico, o Norman Doid, nesta obra sobre neuroplasticidade, dedica muitas páginas ao trabalho que o Feldenkrais desenvolveu e mostra como, com movimentos singelos ligados a pensamentos, você pode modificar estados subjetivos com grande profundidade. E é o que nós vamos ver agora. As diferenças em relação à filosofia clínica são bastante óbvias. Vocês mesmos vão notar certos prejuízos desses autores que os distanciam, mas também notarão o quanto vários elementos das pesquisas deles os aproximam da filosofia clínica. Então, vamos... poucas vezes eu encontrei numa obra, aqui no Brasil, uma explicação tão detalhada da vida do Moshe Feldenkrais. Poucas vezes. E nesse livro, ele conta com muitos detalhes, muita riqueza, vários trechos da obra do Feldenkrais. Vamos nos aproximar, então, primeiro da vida desse médico, o que, que ele fez, dos estudos. Na verdade, o Moshe Feldenkrais, a formação dele é em física. Ele era um físico famoso na França, e quando os nazistas, quando começa a ascensão nazista, o que ele faz? Ele tinha documentos muito importantes, pesquisas em física muito importantes. Ele não tem dúvida, ele coloca tudo isso aí nos papéis numa mala, pega a esposa pela mão e some dali com isso, né? Ele pensou, se isso aqui cair em mãos que não vão fazer um uso humanista disso, é muito grave, é muito perigoso. Então e tudo isso é contado aqui, vamos dar uma olhadinha. E também o famoso episódio que muitos médicos, muitos estudiosos de Feldenkrais costumam reproduzir, não é? Que o Feldenkrais teve um problema nos joelhos muito grave. Na época ele foi aos médicos ingleses e os médicos não deram qualquer esperança a ele. Ele era um grande estudioso, um homem que gostava muito de ler, de pesquisar. Ele começou a pesquisar e desenvolveu um método belíssimo, que é esse que eu vou apresentar a vocês agora, que não só permitiu que ele continuasse caminhando, que ele se recuperasse, como ele, depois o resto da vida dele, ele passa explicando às pessoas, hospitais, escolas, como utilizar isso para melhorar desde os quadros íntimos, pessoais, ligados a emoções, até quadros graves somáticos. Então, agora vamos, na próxima hora e meia, trabalhar isso. Vou diretamente ao texto. Vamos conhecer um pouco da história dele. Em junho de 1940, um jovem judeu fugiu de Paris, ocupada pelos nazistas, hora antes da chegada das forças. Levava duas malas. Elas continham segredos e materiais científicos franceses, inclusive 2 litros de um material recém-descoberto, a água pesada, essencial para a geração de energia e armas nucleares, além de planos de uma bomba incendiária. Sua missão era impedir que caísse nas mãos do exército que ele chegava, e sua esperança era chegar à Inglaterra. Ele era robusto, 1,65 m de altura, extremamente forte e um atleta de certa reputação. Andava com dificuldade por causa de uma lesão no joelho adquirida no futebol uma década antes. Moshe Feldenkrais acabara de completar 36 anos e concluía seu PhD em Física na Sorbonne. Trabalhava com segredos atômicos franceses no laboratório do jovem casal Frédéric e Julie Curie. Vários anos antes, em 1935, os dois tinham ganhado juntos o Prêmio Nobel pela produção de elementos radioativos artificiais. Em março de 1939, o laboratório foi o primeiro a dividir um átomo de urânio, desencadeando uma reação que liberou a enorme quantidade de energia que viria a ser chamada de energia nuclear. Foi Feldenkrais quem construiu o acelerador responsável por gerar as partículas que bombardearam o átomo. Neste mesmo ano, Albert Einstein escreveu ao presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que, abre aspas, graças ao trabalho de Joliot, na França era possível um novo tipo de bomba. Ele advertia que se o exército nazista estava acompanhando esse trabalho e tinham começado acompanhado o trabalho e começavam a acumular também urânio. Dias antes de sua fuga, em junho de 1940, quando marchavam sobre Paris os nazistas, Feldenkrais notou que, por algum motivo estranho, seu joelho machucado estava se comportando mal. Ficou tão inchado que ele mal conseguia levantar da cama para trabalhar. É bem verdade que o estresse mental recente fora extremo, mas ele não conseguia entender de que maneira algo que se passava no cérebro poderia levar o joelho a inchar. Horas depois da invasão do exército, chegavam os militares ao laboratório de Curie para dar busca, obrigando toda a equipe a descer para o pátio. Normalmente, em tais circunstâncias, os judeus e os comunistas eram separados e mandados imediatamente para os campos de concentração. Frederick disse a Feldenkrais que, por ser judeu, não estaria seguro ali, e rapidamente tratou de conseguir-lhe documentos do governo francês. Com suas duas malas, Moshe Feldenkrais e sua mulher, Iona, começaram a percorrer o país desesperadamente, em busca de um navio para a Inglaterra. Mas a cada porto que chegavam, constatavam que estava fechado ou que o último navio já tinha partido. Bom, encurtando a história, eles chegam à Inglaterra, eles conseguem chegar à Inglaterra. Isso acontece em uma semana de junho, a última semana de junho. Bom, aí ele passa por uma série de problemas, né? Ele só chega lá com uma das malas, os ingleses desconfiam que ele pode ser um espião, ele passa muitos problemas, vai, se desloca com a esposa, eles vão para a Escócia, e o Feldenkrais começa a passar todo tipo de problemas, até que ele, por conta disso que ele tinha no joelho, ele começa a estudar e começa a desenvolver. Olha, os estudos que ele faz é algo assim de merecer um daqueles filmes, sabe aqueles filmes que a pessoa desenvolve um método e sofre muito e no fim é reconhecido e tal, sabe, com música e que a gente chora e acha tão lindo, inspirador. Feldenkrais mereceria um filme desse, seria belíssimo assim, porque o que ele estudou. Ele estudou mecânica, mecânica para entender articulação e comparava isso com o esqueleto humano. E aí levava isso, conhecimentos da física, que ele dominava profundamente, da biologia. E ele dizia, não, mas para aí, se o organismo se equilibra assim, e eu me equilibrar desta outra forma, eu atenuo a pressão sobre o joelho. Olha, o trabalho dele é lindo, é muito bonito de se acompanhar, sabe? Ele era um exímio também lutador de jiu-jitsu, conhecia muito isso. Há muitas histórias sobre isso, como um dia que ele conheceu um faixa preta de judô E ele ficou olhando esse senhor e disse para ele assim, ó, tá aqui uma faca, me ataca com essa faca. E esse outro disse, para que eu vou fazer uma coisa dessa? Não vou fazer nunca isso. Não, me ataca, eu quero te mostrar uma coisa. E aí o outro empunha a faca, imagina o outro é um judoca, né? E facilmente, com um gesto de dedos, não precisa usar nem mover o braço, o Feldenkrais dissipa na hora o ataque e joga para longe essa faca. Na mesma hora, sim. Bem, após a nossa interrupção, por motivos técnicos, retornamos e vamos agora aprofundar os nossos trabalhos. O Feldenkrais machucou muito essa perna e chegou a um ponto em que ele já não podia mais usar uma perna. Aí acontece algo muito curioso com ele, que faz com que ele elabore ainda mais profundamente os estudos que ele estava concebendo. Olhem o estranho episódio que aconteceu. Um dia, Feldenkrais teve uma estranha experiência. Saiu sozinho, pulando na perna boa. Escorregou num piso oleoso e machucou a perna boa. Conseguiu chegar com muita dificuldade até em casa, temeroso de ficar completamente imobilizado. Foi para a cama e caiu em um sono profundo. Ao despertar, verificou surpreso que conseguia ficar de pé na perna do joelho lesionado. Abre aspas. Achei que estava ficando maluco. Como era possível que uma perna com um joelho que há meses me impedia de ficar de pé sobre ela, de repente pudesse ser usada quase sem nenhuma dor? Escreveu Feldenkrais. Suas leituras de neurociência o ajudaram a entender que seu cérebro e seu sistema nervoso eram a causa deste aparente milagre. A dor aguda na perna boa de Feldenkrais levou seu cérebro a inibir os mapas cerebrais desta perna no córtex motor, para protegê-lo de novas lesões caso se movesse. Mas quando um dos lados do cérebro é inibido, o outro assume frequentemente suas funções. A inibição dos mapas da perna boa do córtex motor levou o mapa da perna lesionada, antiga, a ativar qualquer músculo que estivesse disponível para que fosse mais útil. Esta experiência mostrou-lhe que seu cérebro e não apenas a condição física do joelho estava no comando do seu nível de funcionamento. E essa experiência ele leva para toda a vida dele. Uma experiência que ele utiliza, ele fica muito curioso, ele vai pesquisar isso. Imagine, ele estava com aquela perna completamente sem uso, ele não tinha mais sequer como mexer de tantos problemas que ele já tinha naquele joelho. E quando ele machuca a perna boa, automaticamente a perna que não funcionava passa a funcionar de novo. Imaginem a surpresa desse pesquisador com tudo isso. Bom, tem várias partes aqui que ele vai citar sobre desenvolvimento do trabalho de Feldenkrais que para os nossos propósitos não são interessantes, né? Por exemplo, os conhecimentos que Feldenkrais teve, ele conheceu todos os grandes físicos da época dele, como Einstein, o Bohr, o Heisenberg, toda aquela turma, ele tinha amizade com esse pessoal, mas isso levaria aqui os nossos estudos para outros caminhos. Vamos manter o sentido, a direção do que temos feito aqui e vamos diretamente agora ao trabalho do Feldenkrais. Aqui vocês terão agora uma verdadeira aula de neuroplasticidade aplicada, prática, com os estudos que vêm agora. Há muitos anos eu já conheço as obras de Feldenkrais, há muitos anos já utilizo isso comigo, com alguns de vocês em aulas, em alguns seminários já mostrei como isso funciona. E claro, não é nenhuma panaceia, né? Como qualquer outra coisa, pode ajudar em alguns casos e é interessante sempre a gente manter a linha da pesquisa.
Então vamos lá. Enquanto aprendia a dominar seus problemas de joelho, Feldenkrais escrevia corpo e a maturação no desenvolvimento, e também atendia clientes, agora já de forma regular. Feldenkrais aperfeiçoou os princípios que formavam a base dos seus novos métodos. Em sua maioria, eles estão relacionados à facilitação que denominei na etapa da neurodiferenciação. Vamos então a essa. Vamos ver como é que Feldenkrais pode nos auxiliar em neuroplasticidade com as modificações dos nossos estados íntimos subjetivos, dos nossos estados objetivos e na nossa existência. Ele dividiu aqui, este médico, o Doid, dividiu todo esse trabalho do Feldenkrais, que é extenso, muito extenso, em 10 itens. E eu alinhavei, sublinhei esses 10 itens e alguns elementos explicativos por questão de tempo, para podermos ver todo o conteúdo programático. Sem mais delongas, vamos diretamente a eles. Item 1. Vamos ver. A mente programa o funcionamento do cérebro. A mente funciona, programa o funcionamento do cérebro. Vamos ver se nós vamos ver a compreensão disso. Nascemos com um número limitado de reflexos pré-conectados, mas o ser humano tem o aprendizado mais longo dentre todos os animais, e é durante isso que ocorre a aquisição cognitiva. O Homo sapiens, escreveu ele, chega com uma enorme parte de sua massa nervosa ainda sem padrões, sem conexões, de tal maneira que cada indivíduo, dependendo do local de nascimento, é capaz de organizar o cérebro para se adequar às necessidades do meio. Observem, atenção ao que vem agora. Já em 1949, Feldenkrais escrevia que o cérebro é capaz de formar novos caminhos nervosos para realizar essa adaptação. Em 1981, ele relatou: a mente desenvolve-se gradualmente e começa a programar o funcionamento do cérebro. A maneira como encaro a mente e o corpo envolve um sutil método de reprogramação da estrutura de todo ser humano para se integrar funcionalmente, o que significa ser capaz de fazer o que o indivíduo quer. Cada indivíduo tem a escolha de se programar de uma maneira especial. Quando temos alguma experiência, escreveu ele, o substrato neural, as conexões nervosas do cérebro, se organizam. Bem, então nós chegamos, vejam a semelhança de John Locke, né, que falava na tábula rasa. Nós então chegamos ao mundo com o nosso cérebro com pouquíssimas instruções. À medida que vamos nos desenvolvendo socialmente, pessoalmente, em outros aspectos, vamos construindo como o nosso cérebro vai funcionar. Esse é um dos requisitos. Então a mente, né, isso, nosso pensamento, os nossos elementos afetivos, éticos, cognitivos, etc., eles é que vão dizer como é que o meu cérebro vai funcionar, e não o contrário. Não é o cérebro que vai dizer, olha, eu sou uma máquina e você vai funcionar desta forma, porque eu sou construído assim. Então, bem claro, isso não é o contrário. É a mente que vai dizer para o cérebro, funcione dessa forma. E diz como isso, pelas rotas, pelos estados, pelas rotas neurais, como essas coisas que estamos vendo aqui. 2. O cérebro não é capaz de pensar sem uma função motora. Vamos repetir. O cérebro não é capaz de pensar sem uma função motora. Vamos ver nas próprias palavras do Feldenkrais o que isso quer dizer. Minha tese fundamental
é que a unidade entre a nossa mente e o corpo é uma realidade objetiva, que essas entidades não estão relacionadas uma à outra, desta ou daquela maneira, sendo na verdade um todo inseparável. Para ser mais claro, eu sustento que um cérebro não seria capaz de pensar sem as funções motoras. Fecha aspas. Vamos ver isso aqui. O autor tenta nos ajudar numa explicação. Até o simples fato de pensar em fazer um movimento desencadeia o movimento, ainda que de maneira muito sutil. Quando levava um aluno a simplesmente imaginar um movimento, ele notava que o tônus nos músculos envolvidos aumentava. Imaginar uma contagem acionava sutis movimentos no aparelho vocal da garganta. Certas pessoas mal conseguem falar se estão com as mãos presas. Toda emoção afeta os músculos faciais e a postura. A raiva se evidencia em punhos e dentes cerrados. O medo em flexores e músculos abdominais rígidos, além da respiração presa. A alegria em maior leveza dos membros e do corpo em geral. Feldenkrais frisava que as pessoas podem achar que são capazes de ter um pensamento puro, mas em estado de relaxamento observarão que cada pensamento leva a uma alteração muscular. É isso que ele quis dizer então, o Feldenkrais, com o cérebro não é capaz de pensar sem função motora. Então vamos ver. Qualquer pensamento que nós tenhamos, isso terá um reflexo em alguma parte do nosso corpo. Se você pensar, por exemplo, em algo alegre agora nesse momento durante a aula, tipo, daqui a pouco o professor vai terminar a aula, eu vou sair para dar uma caminhada ao entardecer, ah, que bom, vou passar numa cafeteria e tomar um cafezinho gostoso. Enquanto você pensa isso, você está ativando vários elementos nos seus músculos, nos seus ossos, nos seus tecidos, de maneira sutil, de maneira branda, mas está fazendo isso todo o tempo. Assim pensava Feldenkrais. Assim pensa também a filosofia clínica? Não, não pensa. Em filosofia clínica, não tenho como fazer isso. Se eu pensar, por exemplo, numa equação biquadrada para resolver um problema derivativo de uma equação negativa, algo que é muito improvável, aliás, numa equação biquadrada, mas vamos supor que tente uma façanha dessas, eu não sei se isso necessariamente vai mover alguma musculatura. Mas para Feldenkrais, ele já associava inequivocamente qualquer pensamento, qualquer estado que faça uma descarga neuronal, uma trilha no cérebro, acarretará um movimento qualquer somático. Item 3. A consciência do movimento é a chave para aperfeiçoá-lo. Vamos repetir. A consciência do movimento é a chave para aperfeiçoá-lo. Deixa eu explicar para vocês como é que é isso. Se você, por exemplo, quando vai tomar uma xícara de café, você, enquanto toma, você sente, agora enquanto eu falo para vocês, eu estou com uma xícara nas mãos. Eu sinto os dedos onde eles tocam na xícara. E ela é bastante quentinha. Eu observo o equilíbrio que eu preciso fazer com a xícara até levá-la aos lábios, a inclinação. Quando eu estou consciente deste movimento, eu posso, para Feldenkrais, agora aperfeiçoá-lo, melhorar, por estar ciente disso que estou fazendo. Tanto que isso é o título da obra máxima dele, né? Consciência pelo movimento. Feldenkrais colocava que muitas e muitas pessoas, muitas, já perderam completamente a consciência do movimento. Elas falam, eu gostaria de mudar tal coisa, mas não se dão nem conta disso, da consciência, de estar atento, ter atenção ao que se está fazendo. A consciência que ele fala é isso que eu mostrei para vocês, tá? quanto a xícara de café. Vejam aqui essa parte sobre isso. A consciência do movimento é a base do método de Feldenkrais. Ele dava a seus cursos o nome de consciência pelo movimento. Pode parecer meio mágico pensar que os problemas de movimentação, especialmente com pessoas com sérias lesões cerebrais, podem ser radicalmente alterados simplesmente com a maior consciência do movimento. Mas só parece mágico, porque até então a ciência encarava o corpo como uma máquina dotada de diferentes partes, na qual as funções sensoriais eram radicalmente separadas das funções motoras. Essa ênfase na autoconsciência e no acompanhamento da experiência baseia-se parcialmente na vivência dos aspectos meditativos das artes marciais orientais por parte de Feldenkrais, o que revela uma antecipação de cerca de 50 anos ao atual interesse nessas meditações. E de fato, ele provavelmente foi um dos grandes pioneiros nessa área e nos deixou lições maravilhosas. É claro que a filosofia clínica destoa muito dessa parte, né? Ele diz que você precisa estar consciente dos pequenos movimentos. Quando você vai acariciar o rosto da sua esposa, do seu marido, e você toca com carinho, ele diz: esteja atento a esse movimento. Observe os músculos que você mexe, observe a tez que você toca, observe o calor da pele, observe o toque, esteja atento ao movimento. Ele chamava sempre a atenção a isso. Para ele isso era fundamental. Não há como você melhorar algo assim sem estar ciente disso. Então imaginem, em seguida nós vamos ver quadros graves aqui, de lesões e tudo. Ele sempre chamava a atenção da pessoa. O que está se passando aí? Como é que você tenta mover essa perna e não consegue? E mostra. Sempre ele procurava que a pessoa tivesse atenção àquilo. Quarto de 10 itens. A diferenciação. Ou seja, fazer as menores distinções sensoriais possíveis entre os movimentos. Constrói mapas mentais. Os recém-nascidos com Sator Feldenkrais costumavam fazer movimentos muito amplos e pouco diferenciados, baseados em reflexos primitivos, usando muitos músculos ao mesmo tempo, como, por exemplo, para estender o braço inteiro de maneira reflexiva. Tampouco eram capazes de discriminar entre seus próprios dedos. À medida que crescem, aprendem a fazer movimentos individuais, menores e mais precisos. Mas os movimentos só se tornam precisos quando a criança é capaz de usar a consciência para discernir sutilezas muito pequenas entre eles. Conforme viria a demonstrar, a diferenciação seria um fator chave no sentido de ajudar muitas pessoas com derrame, crianças com paralisia cerebral e até autismo. Quando uma parte do corpo é lesada, disse Feldenkrais, sua representação no mapa mental torna-se menor e desaparece. Ele se valeu do trabalho do neurocirurgião canadense Wilder Penfield, que demonstrou que a superfície do corpo é representada no cérebro por um mapa. Mas o tamanho de cada parte do corpo no mapa cerebral não é proporcional ao seu efetivo tamanho no corpo, mas à frequência e precisão com que é usada. Se a parte do corpo em questão desempenha uma função simples, a coxa, por exemplo, faz basicamente uma coisa, mover o joelho para frente. A representação no cérebro é pequena. Mas os mapas cerebrais dos dedos, usados frequentemente com muita precisão, são enormes. Feldenkrais entendeu que é um cérebro que se atrofia com a falta de uso e que, quando determinadas partes são lesadas, não sendo mais usadas com frequência, sua representação no mapa cerebral diminui, fazendo movimentos muito precisos, diferenciados dessas partes e prestando muita atenção ao fazê-los. As pessoas têm a experiência subjetiva de que se tornam mais amplos. Eles ocupam uma área maior em seus mapas mentais, tornando-se mais apurados. Eu não sei se é necessário explicar aqui, se vocês compreenderam o que ele quis, como ele colocou. Eu vou para frente. Se vocês sentirem dificuldade e quiserem que eu explique isso, eu paro depois e explico, tá? Basicamente, ele coloca que à medida que a gente vai evoluindo, vivendo no mundo, nós vamos diferenciando as coisas e singularizando, e à medida que usamos algumas, elas vão tendo no cérebro um mapa maior. Aquelas que não estão sendo usadas possuem uma abrangência menor no cérebro, ele começa a descartar. Agora vejam o que vem. Parece paradoxal, eu sei, mas vamos levar atenção a isso. É mais fácil fazer a diferenciação quando o estímulo é menor. Vou repetir. É mais fácil fazer a diferenciação quando o estímulo é menor. Parece paradoxal, eu sei. Vamos ver nas palavras de Feldenkrais a explicação para isso. Se eu levantar uma barra de ferro, não sentirei diferença se uma mosca pousar nela ou se não pousar. Por outro lado, se eu estiver segurando uma pluma, sentirei nítida diferença se uma mosca pousar na pluma ou não. O mesmo se aplica a todos os sentidos e sensações que temos: audição, visão, olfato, paladar, calor, frio. Quando um estímulo sensorial é muito forte, digamos uma música muito alta, só sentimos alguma mudança no nível desse estímulo se ela for muito significativa. Se o estímulo for pequeno, seremos capazes de detectar alterações muito pequenas. Esse fenômeno é conhecido na fisiologia como lei de Weber e Fechner. Nas aulas que o Feldenkrais dava para médicos, para fisioterapeutas, ele costumava chamar a atenção desses alunos. E essa atenção que ele chamava era para as ínfimas coisas, para movimentos muito delicados, muito, muito singelos. Ele dizia assim, ó, abram suavemente a boca, apenas 1 centímetro. Sintam o que vocês estão fazendo, prestem atenção a isso. Agora fechem, abram de novo, apenas 1 centímetro, os lábios, sintam o que estão fazendo, agora fechem. Ele chamava a atenção, aliás, até a voz dele era muito suave, então ele colocava isso, que se você faz essas com suavidade e com precisão, você tem uma acuidade de representação, de desenvolvimento, de percepção muito maior. Uma das coisas que me encantava muito em Feldenkrais, sobretudo a primeira vez que eu tive contato com ele, li, eu nem estava no Brasil naquela época, como eu gosto muito de música, e eu tive uma professora de música muito amorosa, muito querida, que só me deixou me aproximar das cordas do violão e do teclado muito tarde. Primeiro ela me dava aulas de filosofia musical, por assim dizer. Ela dizia, você está ouvindo o trem passar? E aí eu prestava atenção, dizia, sim, estou. E o trem que está passando, ele está passando carregado ou está passando vazio? De carvão. E eu ficava tentando ouvir e dizia, não sei. Ela dizia, preste atenção. Procure sentir o trem, sentir, procure vivenciar o trem, procure ver por onde ele está indo agora. Se ele está vazio, se ele está levando 40 vagonetes vazios, os sons são mais agudos. Se ele está levando 40 vagonetes cheios de carvão, os sons são mais graves. Ele é mais lento, ele é mais pesado. Olhem que coisa. Que espetáculo, né? Aquela música, o Trenzinho Caipira, lembram? Se der, eu coloco ao final aqui do nosso trabalho, na edição, para vocês poderem ouvir como um pós-fácil. O Trenzinho Caipira, que simula toda a movimentação do trem, Isso aparece nítido, né? Desde o momento em que ele se torna lento até no momento em que ele acelera. Foi regravado por Gilberto Gismonti numa interpretação linda que o Gilberto Gismonti deu ao Trenzinho Caipira. Se der, eu mando para vocês. Pois bem, o Feldenkrais, então, ele aposta nisso. Ou seja, não é uma massagem forte, não é um remédio forte, não é um estado cirúrgico violento. Essas coisas que, numa sociedade como a nossa, são tão impactantes e tremendas, ele diz, não é nada disso. Para mudar, mude com suavidade, mude com carinho, mude com pequenos gestos e faça a pessoa perceber isso. Ela terá que abrir os sentidos, abrir-se a vida para poder viver isso. Uma pessoa extremamente agitada, grosseira, agressiva e tudo, ela não tem como vivenciar isso que ele está falando. Ou seja, já ativava então todo o sistema parasimpático, que nós vimos lá atrás e eu chamei a atenção de vocês. Não é? O relaxamento já predispõe a abertura para aprendizagem e em seguida ele entrava com essas lições muito delicadas para mudar os estados das pessoas. Olha um dos exercícios que o autor descreve, esse médico Doid, fala sobre o trabalho do Feldenkrais. Ele diz assim, ó, a título de exemplo, Feldenkrais pedia que as pessoas deitadas de costas oscilassem muito sutilmente a cabeça para cima e para baixo, cerca de 20 vezes ou mais, fazendo o menor movimento possível, 1/100 de centímetro, com o menor esforço possível. Elas precisavam conscientizar-se apenas do efeito que o movimento tinha do lado esquerdo da cabeça, do pescoço, dos ombros, da pélvis e do resto do lado esquerdo do corpo. A observação dessas alterações leva à diminuição do tônus muscular em todo o lado esquerdo do corpo. Ou seja, muitos desses movimentos sequer, na verdade, eles eram realizados, eles eram quase que simulados, de tão sutis. E, no entanto, com isso ele conseguia que a pessoa não apenas se conscientizasse de tudo isso, mas que conseguisse verdadeiros prodígios nas mudanças neurofisiológicas e em que elas estavam amarradas. Mas não é só isso. Vamos a algumas explicações aqui neuroplásticas disso que estamos vendo. Se pudesse escanear o corpo antes e depois do exercício, a pessoa constataria que mentalmente a imagem corporal do lado esquerdo agora parece mais leve e também mais ampla, mais longa, mais relaxada que o lado direito. A causa é que o mapa cerebral deste lado agora está mais diferenciado e representa o corpo com mais detalhes. Essa técnica de alteração do tônus corporal e dos mapas cerebrais é de grande ajuda, uma vez que muitos problemas de movimentação frequentemente surgem porque certas áreas do corpo não são bem representadas nos mapas cerebrais. Até onde podemos chegar com isso? Podemos, por exemplo, com isso mudar uma pessoa que tem, apenas como ilustração, uma timidez, uma pessoa que tem medo da vida, uma pessoa que tem que não acredita nela mesma, a autoimagem dela está depreciada, uma pessoa muito magoada pela vida, ela se beneficiaria com esses elementos? Se eu dissesse para a pessoa, olha, vocês podem fazer isso em casa, vocês que estão acompanhando o workshop. Todos vocês têm formação em filosofia clínica. Então, observem. Coloquem a mão direita de vocês sobre a mesa, onde vocês estão agora. Suavemente repousada. E deixem a mão repousada e observem, vocês olhem para a mão de vocês. Observem com os olhos, leiam a mão. Observem como a luz incide em cada dedo. Em cada dobrinha do dedo, em cada ruga sobre as unhas. Deixem os olhos suavemente correr sobre o dorso da mão de vocês. E apenas tentem, ok? Procurem mover o dedo indicador de um milímetro ao levantá-lo, um milímetro de onde ele está repousado, e mantenham ele suspenso um milímetro, e então podem baixar e repousá-lo de novo. Feldenkrais fazia exercícios assim várias e várias vezes. Às vezes durante meia hora o exercício era similar a esse. Esse eu criei agora, mas ele tinha milhares de exercícios com propósitos. E aí depois ele pedia para a pessoa: você não conseguia segurar nada com essa mão, tente segurar agora. E às vezes o que acontecia era realmente prodigioso. Há muitas histórias, viu, sobre os efeitos. Aqui mesmo na obra contam alguns, provavelmente alguns são lenda, outros não. Um livro famoso e lindo, muito lindo, do Feldenkrais, se chama O Caso Nora. Vocês conseguem, ele foi publicado depois, bem depois, pela Sumos Editorial, no qual ele atende uma senhora que teve um acidente vascular muito grave. O livro é lindo, ele mostra todo o trabalho que ele fez com ela, e no final ele está numa estação de trem, se eu não me engano, é na Suíça, e ele está indo para uma das conferências dele, e ele olha assim ao longe, quem é que ele vê vindo caminhando? Nora. Ele fica muito emocionado, fica com os olhos cheios d'água de olhar que agora ela se autodeterminava, ela estava bem. Ele fica muito feliz. O livro termina assim, lindo. E o Feldenkrais era essa pessoa, ele era um humanista, ele acreditava profundamente que nós podemos, por nossas forças, por nossos estudos, por nossos caminhos, ir além, construir, né? Olhem outra coisa importante, né? Tudo aquilo que vocês aprenderam em termos de neurofisiologia, de fisiologia, massagem, parece que o Feldenkrais vai contra. Olha o que ele diz agora. Item 6. A lentidão do movimento é a chave da consciência. A lentidão do movimento é a chave da consciência. E a consciência é a chave do aprendizado. Puxa vida. Vamos ver. Então ele diz, esse exercício que eu pedi para que vocês fizessem, de levantar o dedo indicador apenas um milímetro e baixá-lo suavemente. O Feldenkrais diz, olha, a lentidão desse movimento é a chave da consciência. Então se você fizer bem devagar, prestando atenção, eis a chave da sua consciência sobre isso que está se passando. Se fizer rápido, ele não indica. E essa consciência é a chave da aprendizagem. Então se você fizer isso bem devagar, prestando atenção, repetir, isso vai fazer com que você aprenda, com que o seu cérebro aprenda. Então pessoas que passaram por derrames, por problemas incapacitantes, não conseguem se mover, se fizerem isso com grande delicadeza, várias vezes, provavelmente o cérebro vai aprender e vai começar a desenvolver. Até onde vai? Nós vamos ver alguns exemplos. A pergunta que eu vos faço é, claro que do ponto de vista da filosofia clínica nós temos outros caminhos e respeitamos esses, mas faríamos isso somente com base no fundamento da história de vida da pessoa, na estrutura do pensamento dela. Mas vamos supor que isso possa ser, e ajudou muitas pessoas, é disseminado, existem escolas, em Israel existem ainda hoje o Instituto Feldenkrais, famosíssimo lá, recebe médicos e pesquisadores do mundo inteiro que vão lá se especializar. Vamos supor que nós queiramos fazer tal qual William Reich fez, a gente chama de Reich, né? Mas a pronúncia não é essa, é Reich, mas aqui no Brasil a gente chama de William Reich. A nossa pronúncia brasileira para nomes estrangeiros é similar a como traduzem títulos de filme aqui no Brasil. Inacreditável, né? O título do filme é A Gaivota que Voa Feliz no Céu. E aí traduzem A Lua. São coisas nossas, né? Mas vamos supor que nós fizéssemos o que o William Reich fez com a psicanálise, levando-a para o corpo, quase que inteiramente, apenas traduzindo os conceitos. Vamos supor que um de nós dissesse, eu vou pegar a teoria do Moshe Feldenkrais e vou levá-la todinha para um psicologismo, para uma filosofia do corpo, da mente. Acham que funcionaria? Por exemplo, se nós disséssemos para uma pessoa, olha, a maneira de você perder esse medo é, primeiro, vamos mexer bem suavemente esta parte da sua alma, do seu pensamento. Pense em algo bom, mas com suavidade, com delicadeza, devagar. Pensam vocês que teremos o mesmo efeito? Às vezes sim. Porque algumas pessoas, leis que funcionam para ossos, tecidos, músculos, também podem funcionar para o pensamento, conceito, elementos mentais. Mas para outras pessoas, isso nem sequer se aproxima. Há pessoas que elas não aprendem na lentidão, elas aprendem mais rápido. E não aprendem por repetição, aprendem numa única vez. Mas isso é a filosofia clínica. Estamos conversando com uma outra área, com pesquisadores de outra área. Bom, então ele diz no item 6 que a lentidão do movimento é a chave da consciência. Vamos ver nas próprias palavras do Feldenkrais. O tempo decorrido entre o pensamento e a ação é a base da consciência. Se alguém saltar rápido, aqui já é o Doid, esse médico, explicando nas palavras dele. Se alguém saltar rápido demais, não poderá olhar antes de saltar. Ele foi buscar esse princípio da movimentação lenta para ampliar a consciência e aprender melhor diretamente nas artes marciais orientais, lá que ele se baseou. As pessoas que aprendem Tai Chi Chuan praticam seus movimentos numa velocidade glacial, praticamente sem nenhum esforço físico. Nos seus primeiros livros sobre judô, Feldenkrais enfatizara a necessidade de repetir as ações muito lenta e calmamente, observando que os movimentos apressados são ruins para o aprendizado. Bem, já vimos então os elementos aqui sobre isso. No item 7, assim, só um pouquinho, deixa eu recuar para mostrar para vocês um pouco do uso em neuroplasticidade. Em neuroplasticidade, olha só, sentados diante de um computador, por exemplo, inconscientemente erguemos o ombro ao digitar. Depois de algum tempo, podemos constatar, como no meu caso, que muitas vezes o ombro está erguido sem necessidade. Logo virá uma dor no pescoço. Uma maneira de começar a desativar esse processo é aprender novamente a diferenciar os músculos que elevam o ombro dos que são usados na digitação. Para isso é necessário ter consciência de que as duas ações estão sendo feitas simultaneamente. Ou seja, tanto Doid quanto Feldenkrais são autores que acreditam muito em epistemologia. Acreditam que se você se der conta, estiver ciente disso, puxa, eu estou levantando meu braço junto com a tecla que estou digitando e não preciso, eles acham que isso é suficiente para que a pessoa aprenda e possa mudar. No entanto, vocês sabem, muitas pessoas não mudam por epistemologia, elas mudam por outros tópicos da estrutura do pensamento. Item 8. Os erros essenciais. E não existe uma maneira... Perdão. Item 8. Ó, já ilustrei os erros, viram? Os erros são essenciais e não existe uma maneira certa de se movimentar. Apenas maneiras melhores. Vou repetir. Os erros são essenciais e não existe uma maneira certa de se movimentar. Apenas maneiras melhores. Feldenkrais não corrigia erros, nem consertava as pessoas. Costumava enfatizar, não seja sério demais, ansioso, evitando qualquer movimento errado. O aprendizado na consciência pelo movimento é uma fonte de sensações agradáveis, que perdem a clareza se algo vier a comprometer o prazer da coisa toda. Não é possível evitar os erros. Essas são palavras do próprio Feldenkrais. Para ensinar os alunos a deixar para trás um hábito problemático, ele os estimulava a experimentar movimentos aleatórios, até encontrar algum que funcionasse melhor. Uma tradução disso em filosofia clínica seria o uso de atalhos, né? Você diz para a pessoa, você não consegue fazer dessa maneira, tente de outra. Não consegue arremessar a bola no cesto, tente de outra maneira. Pode atirar a bola para alguém, passar e ela atira para você e você observa. Quer dizer, é o uso do atalho. Há pessoas que se beneficiam muito com isso, quando existe uma abertura para isso na estruturação interna dela. Item 9. Os movimentos aleatórios proporcionam variações que permitem avançar no desenvolvimento. Feldenkrais descobriu que ganhos monumentais não são conquistados por movimentos mecânicos, mas exatamente pelo oposto, movimentos aleatórios. Vou repetir. Os movimentos aleatórios proporcionam variações que permitem avanços nos desenvolvimentos. Aleatórios. Quase como um atalho, hein? Por último, chegando ao final desta parte, item 10, observem o que diz aqui. Até o menor movimento de uma única parte do corpo envolve todo o corpo. Numa pessoa capaz de movimentos firmes, graciosos e eficazes, todo o corpo se organiza como um todo para fazer o movimento, por menos que seja. Vejamos o seguinte paradoxo. Podemos erguer um dedo com facilidade, podemos estender o braço para apertar a mão de um amigo ou levantar um copo com igual facilidade. Quando inconscientemente encolhemos os ombros ao falar, fazemos isso com a mesma facilidade. Mas como podem todos esses movimentos apresentar a mesma facilidade? Um dedo é muito mais leve que uma mão ou um antebraço, e a mão e o antebraço mais leves que todo o braço. O praticante não precisa ser mais forte que o adversário, desde que seu corpo como um todo esteja mais coordenado, ou como ele viria a dizer mais tarde, mais bem organizado. Feldenkrais usava realmente muito essa palavra, organizado. Eu disse para vocês que eram 10 itens, pessoal, foi isso, né? Pois eu errei, são 11. Acabei de ver aqui que eu assinalei na outra folha, 11. Então tá, 11º e último. Muitos problemas do movimento e a dor que os acompanha são causados por hábitos adquiridos e não por uma estrutura anormal. Em sua maioria, os tratamentos convencionais partem do pressuposto de que a função depende integralmente da estrutura corporal subjacente e suas limitações. Feldenkrais descobriu que as dificuldades de seus alunos eram causadas tanto pela maneira como seus cérebros aprendiam a se adaptar às anomalias estruturais, quanto pelas próprias anomalias, e às vezes mais até, como aconteceu com seu joelho. Começou a transmitir seus ensinamentos, seu uso, e vamos resumir numa frase: toda dificuldade do movimento tem sempre um componente cerebral. Vou repetir. Toda dificuldade do movimento tem sempre um componente cerebral. Que interessante como ele coloca, não é? Toda dificuldade do movimento tem sempre um componente cerebral. Ou seja, na medida em que você, apenas ao pensar que pode mudar certas coisas, isso pode ser de grande auxílio para você. Por exemplo, Você vai. Seu filho convida você para jogar bola com ele. Você diz, eu não sei jogar bola, filho, eu jogo muito mal. E ele diz, como é que você sabe, hein, papai? E você diz, aí, na escola quando jogava, não acertava na bola, eles riam de mim. Olha o que essa pessoa está fazendo. Ela está reproduzindo lá a rede neural dela, de novo uma informação, está ativando os determinados músculos e informando o corpo como proceder para de novo se sair mal, mesmo querendo jogar bola com o filho. Agora, observe, o que acontece se nós disséssemos assim para essa pessoa? Escuta, você não jogava bola muito bem na escola. O que aconteceria se agora você conseguisse jogar bem bola? Talvez a pessoa já objete, você, não, espere, imagine. Como seria jogar bem futebol agora? Seu filho vai jogar bola para você, o que seria uma resposta que você consideraria bem? Chutar a bola de volta para ele, assim? A pessoa diz, é. E como seria isso? Apenas imagine como seria isso. A pessoa diz, olha, eu acho que eu primeiro pararia a bola com o pé direito e chutaria e devolveria com o pé esquerdo para ele. Olha, sim. E aí você usa isso que o Feldenkrais está ensinando aqui, faz ele fazer isso com lentidão, com delicadeza, sentindo cada detalhe, cada ínfimo detalhe. Segundo o que esse médico nos apresenta, o Doide, com base nos trabalhos do Feldenkrais, isso seria muito significativo e poderia ajudar muito este que gostaria de jogar bola. Mas vamos levar isso para outras condições, para outras áreas. Vamos supor que você está atendendo no consultório uma pessoa que está vivendo, está com um problema de saúde grave, tem um câncer, está se tratando, não pode operar agora o tumor é muito grande, primeiro vão usar a quimioterapia para diminuir o tamanho desse tumor e só então vão operar a pessoa. Segundo o que esses dois autores nos colocaram, aquilo que é que a pessoa vive no cérebro, no pensamento dela, sobre esse estado existencial que ela vive, afeta a vida dela e afeta diretamente esse tumor. O quanto é uma questão a se considerar. O que aconteceria, por exemplo, se nós disséssemos para a pessoa algo como, escute, essa quimioterapia que você está fazendo, sabe o que ela faz com tumores assim? Ela o seca, ela o diminui, ela lhe tira os nutrientes, ele fica menor, ele ocupa menos espaço. Se a pessoa está, enquanto eu estou falando isso, ela está imaginando, segundo estes autores, o Doide, especialista em neuroplasticidade, e Feldenkrais, isso está de alguma maneira agindo diretamente lá sobre o tumor da pessoa. O quanto, não sabemos. Até que parte isso pode ser feito, não sabemos. Vamos a mais um exemplo. Uma pessoa que, agora vamos pegar um exemplo na área, não mais na área dita médica, vamos pegar na nossa, mais próximo da nossa área. Uma pessoa que diz assim, sabe, doutor, eu tenho ideias tão bonitas, tão lindas, que eu gostaria de concretizar. E você diz o que, por exemplo? Quais ideias? Gostaria muito de morar numa casinha cheia de flores, perto de uma enseada, colocando meu barquinho, meu veleiro bem perto, de tal modo que quando eu acordasse da varanda, eu pudesse ver essa minha casa, meu veleiro, o lago, sentir o vento, o aroma das flores. Tudo isso que essa pessoa está vivendo no pensamento, segundo aqueles autores, tem reprodução no corpo dela, nas vísceras, nos músculos, no sistema nervoso, tudo isso está conversando e tudo mais. Eu pergunto a vocês, alguns de vocês fazem o curso de terapia por imagens comigo, isso também poderia ir além desse princípio? Por exemplo, isso poderia materializar isso que a pessoa está pensando? Vejam respostas prudentes, sensatas, segundo o nosso padrão de época, segundo o que temos estudado, ok? Sim, em alguns casos sim. Algumas dessas pessoas diriam, sabe, eu vou fazer isso, doutor. eu pensei, eu gostei tanto, isso me, é isso que eu quero. E aí vende uma fazenda enorme lá que ganhou do avô, que não usa para nada, a não ser para dizer que tem fazenda, vendeu. E com o dinheiro que arrecadou, fez tudo isso. Muito próximo do que tinha sonhado. Não é um caso em que o pensamento que a pessoa teve gerou a materialidade correspondente? Agora, há casos em que vocês sabem que nem remotamente, não é? A pessoa, o que ela imagina, não encontra uma contrapartida. E um dos nossos trabalhos, às vezes, é estabelecer essas pontes, esses conectivos, e outras vezes não, porque é um elemento alienante, perigoso, etc. E assim sucessivamente. Vejam como a filosofia clínica, ao conversar com neuroplasticidade, com a medicina, ela tem vários elementos de correspondência, como tem também vários elementos de afastamento, né? Sobre isso que estamos vendo. Olha só, ele dá muitos exemplos aqui sobre como Feldenkrais trabalhava. Um dos exemplos, Feldenkrais muitas vezes pedia aos alunos que passassem a maior parte da sessão focalizando a atenção no lado menos tenso do corpo e tentando encontrar maneiras de movimentá-lo com maior facilidade. Os alunos então verificavam que era como se essa consciência da maneira mais graciosa de se mover fosse espontaneamente transferida para o lado mais tenso. Feldenkrais dizia às vezes que as partes problemáticas do corpo não aprendiam com ele, mas sim com o lado do corpo que se movia confortavelmente. De fato, isso às vezes é assim. Você, por exemplo, uma pessoa que tem uma paralisia numa mão e a outra não tem, você, uma das coisas que você pode fazer quando a pessoa funciona dessa maneira, por favor, tem que olhar a historicidade dela, a estrutura do pensamento dela. Você pode colocar as duas mãos da pessoa sobre a mesa, diante dos olhos dela, e dizer, a sua mão direita será a professora da sua mão esquerda. Sua mão direita pode se mover, a esquerda não. Então, vamos abrir e fechar os dedos suavemente da mão direita, e a esquerda tenta imitar, na medida em que ela consegue. E aí, a pessoa usa o modelo da mão direita. Para alguns, isso tem seu valor, tem seu efeito, e para outros, isso é nada. É uma frustração muito grande. Bem, nós chegamos com isso ao final do nosso workshop de hoje. Estamos trabalhando desde as 14h. E agora é o momento de tirarmos dúvidas, de aprofundarmos nas nossas conversações. Essa parte do evento ela não é gravada, portanto eu vou desligar o meu gravador aqui para podermos conversar sobre isso. Bem, como observado, de fato, pulamos o item 7. O item 7 é bastante simples, mas ele está em conformação com os outros, ok? Observem o que ele diz. Reduzir o esforço sempre que possível. Vou repetir, reduzir o esforço sempre que possível. Então vem a explicação. O uso da força é o oposto da consciência. O aprendizado não ocorre quando estamos nos esforçando. O princípio a ser seguido não deveria ser sem dor, sem ganho, mas com estresse, sem nenhum ganho. Feldenkrais considerava que o uso da força, da vontade, que obviamente não faltava a ele, não contribuía para o desenvolvimento da consciência, como tampouco qualquer tipo de ação compulsiva numa corrente de força, que aumenta o tônus muscular em todo o corpo. O esforço compulsivo leva a movimentos automáticos e descuidos que se tornam habituais e alheios a alterações de situação. Vocês observaram assim? Parece que o Feldenkrais ia na contramão de tudo, né? Quer dizer, seja lento, mova o mínimo possível, reduza o esforço, não use força, tudo ao contrário do que, não é? Preste atenção a isso que está fazendo. Ele colocava esses elementos. eu sou um grande devedor aos trabalhos do Moshe Feldenkrais. Eu devo muito a ele, me debrucei muito sobre o trabalho dele, fiz muitas reflexões, fiz muitas vezes por esses exercícios que ele propõe. Para mim é uma coisa que funciona, porque tem a ver com a minha estrutura de pensamento, tem a ver com o meu modo de ser no mundo. Eu gosto de viver a vida como ele desenhou aqui na teoria dele. Para mim, as coisas suaves e mais e desenhadas com calma e com paz, eu vivo melhor com isso. Mas eu não posso universalizar isso. Eu sou um filósofo. Eu entendo que há pessoas que precisam da força, que há pessoas que gostam da pressa. Elas aprendem pela força, pela coerção, pelo movimento rápido. São diferentes, não é? Cada pessoa é de um jeito. O Feldenkrais atingiu com as teorias dele um sucesso muito grande, ainda hoje no mundo inteiro. Entre outras coisas, porque o nosso mundo, na velocidade, nesse frenesi, nessa ansiedade sem freios que muitas vezes ele mostra, ao encontrar um pensamento generoso, bondoso e ameno e calmo como o do Feldenkrais, encontra um grande alento. Por si só já é um grande alento, né? É uma das coisas que o torna tão, tão bonito ainda nos dias de hoje. Mas lembrem, algumas pessoas não vão gostar de jeito nenhum, vão ficar ansiosas e não vão sequer conseguir se concentrar em tudo isso que ele está colocando. Bem, ali no chat tem algumas questões. Professor, li o livro O Poder do Hábito e fiquei apaixonado pela neurociência. Gostaria de saber até que ponto podemos, e é aceitável, recomendável, que utilizemos técnicas e conhecimento da neurociência, bem como da teoria, terapia cognitiva, comportamental, coaching e outras áreas na filosofia clínica. Olhem, a filosofia clínica ela é enciclopédica, e além disso, de ela ser enciclopédica, ela começa lá nas bases categoriais aristotélico-kantianas e vai da outra ponta, lá no infinito do universo, na matemática simbólica. Ela é muito extensa. E hoje ela é feita por profissionais de muitas áreas. Olha, quando as duas primeiras turmas que eu abri de filosofia clínica, lá em 97, 95, lá no Instituto Pachter, lá em Porto Alegre, os 14 alunos daquela primeira turma, todos eles eram filósofos. Havia uma, aliás, não, havia uma pedagoga. É, uma pedagoga. Os demais todos eram filósofos. Isso por algum tempo se manteve assim. Hoje, os filósofos são minoria em filosofia clínica. A maior parte é de médicos, é de pedagogos, psicólogos, são colegas de outras áreas. E isso trouxe uma contribuição muito bonita à filosofia clínica. Agora, claro que eu não estou pregando aqui um faça-se o que bem entender, claro que não. Acho que é fundamental, como vocês viram em toda a aula de hoje, método, fundamentos, sim, pesquisas bem concatenadas. Sem isso eu nem imagino como possa acontecer um processo terapêutico no qual o respeito, a alteridade são fundamentais. Então, se você é médico, você é neurologista, ontem lá em Goiânia, no workshop que eu fiz lá, as turmas lá do professor, tem muitos médicos nas turmas dele. Também tem um pessoal da área jurídica, tem muitos lá que fazem um curso com ele. São colegas de outras áreas que trazem um aporte de informação, uma conversação importante. Um juiz, por exemplo, eu acho que utilizará a filosofia clínica em muitos processos judiciais, assim como um médico, um cardiologista, um neurologista vai usar na sua área muito do que ele aprendeu conosco. E vice-versa, o que fizemos a tarde toda, se não trazermos várias informações e conhecimentos importantes para conversar conosco. Agora, o uso disso precisa ser prudente e cuidadoso, tá? Há muitos casos tristes, casos lamentáveis, e não tenham dúvida, Você é responsável pelo que você faz. Quer dizer, se vai atender uma pessoa e diz, eu vou usar com você filosofia clínica, e lá na hora você puxa um baralho de tarô, vai aplicar um reiki na pessoa, um duin, isso é um crime grave, ético, muito grave, ok? Lembrem bem, eu não estou falando contra jogar um baralho, ou tarô, búzios, ou duin, ou shiatsu, ou qualquer outra coisa. Não estou falando contra isso. O que eu estou dizendo é que se você vai usar isso, você tem que avisar a pessoa que você está atendendo, legalmente. Olha, estou usando filosofia clínica, mas agora vou usar com você essa outra técnica. Ok? Aqui já não é mais filosofia clínica, agora isso aqui se chama shiatsu. Os propósitos são outros e tudo mais. Pelo menos você dá a chance da pessoa dizer, olha doutor, eu estou lhe pagando para fazer filosofia clínica, ou para fazer shiatsu. Eu vim aqui porque está uma placa ali na frente dizendo shiatsu. Chego aqui, o senhor me disse que é filosofia clínica? O que é isso? Quer dizer, essa é a nossa responsabilidade. E olhem, isso eu estou colocando de uma maneira cartesiana óbvia. Não pensem que as separações são tão óbvias como eu estou mostrando. Às vezes não são. E há muitos colegas aí complicados porque já se chatearam e eu avisei várias vezes. Cuidado, mas sabe, isso aqui é uma aula. A vida é a prova dos 9 para vocês. Aqui é um treinamento. Então, eu espero que vocês façam, o que eu estou dizendo está sendo gravado. Espero que vocês façam o melhor uso dessas instruções. Bom, ali depois diz, há pessoas que não vivem sem sua ilusão de força e estética corporal. Sim, é. Alguns precisam. É. Eles, por exemplo, constroem um modelo, né? Pode ser, por exemplo, alguém que vai jogar tênis, ele constrói um modelo, que ele é um tenista como o Guga, que ele ganha troféu, prêmio, que as pessoas aplaudem e dizem que o amam, e isso estimula para jogar bem tênis. Aí ele se esforça, se empenha e fica feliz, e, quer dizer, é o caminho dele, né? É muito diferente de um outro que dizia, não, isso aqui para mim é tóxico, eu não estou jogando para ser aplaudido, eu estou jogando porque eu amo jogar tênis, é outra história, não me interessa ganhar, me interessa a beleza do jogo. Aí já desmontou tudo, é outro caminho, né? Quem mais, por favor, gostaria de colocar alguma questão? Eu vou desligar aqui o gravador.